Cidadania. Hoje é terça-feira, dia 25 de outubro de 2022. Você está assistindo à 64ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Na ordem do dia de hoje, temos dois projetos de lei em pauta. Um projeto de autoria do vereador Israel da Farmácia e outro projeto de autoria do vereador Roger Viegas. No uso da tribuna livre, Edmara Martins se inscreveu para esclarecer sobre o trabalho realizado pelo Crevisa durante o cargo comissionado. Esta reunião ordinária está sendo transmitida ao vivo em todos os canais oficiais da Câmara Municipal de Divinópolis, ao vivo no YouTube e também ao vivo no Facebook da Câmara de Divinópolis. Você pode assistir também a gente ao vivo pela TV Candidez no canal 13. Essa reunião ordinária tem reprise toda terça e quinta a partir da meia-noite também. É sempre um prazer contar com você, assistindo nossas reuniões, todas as nossas reuniões, audiências públicas, enfim, são transmitidas ao vivo. Ontem, por exemplo, fizemos um evento muito especial aqui à tarde, com a participação de toda a equipe da ACOM, Associação do Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Tivemos a participação de uma psicóloga, nutricionista e da enfermeira da ACOM, falando um pouquinho sobre os tratamentos com câncer de mama. Tivemos também o depoimento de uma paciente, Ana Beatriz, que foi emocionante. Se você quiser rever, né, se você quiser assistir na íntegra, é só acessar o nosso YouTube, que este vídeo está postado lá. Então, todas as notícias você acompanha no nosso site e também nas nossas redes sociais e nos nossos canais. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 25 de outubro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 64ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica do Município.
Suas palavras queimam como uma tocha ardente. Elias, o profeta, levantou-se em breve como um fogo ardente. Ele fez vir fogo sobre o povo de Israel. Foram reduzidos a um punhado, por tê-lo irritado com sua inveja, pois não podiam suportar os preceitos do Senhor. Com a palavra do Senhor, ele fechou o céu e dele fez cair fogo por 3 vezes. Quão glorioso te tornaste, Elias, por teus prodígios.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis. Seção 2. Da Comissão de Transição. Artigo 60. Programado oficialmente o resultado da eleição municipal, o prefeito eleito poderá indicar a Comissão de Transição, destinada a proceder ao levantamento das condições administrativas do município. Parágrafo único. O prefeito municipal em exercício não poderá impedir ou dificultar os trabalhos da comissão de transição, devendo fornecer-lhe a documentação solicitada por escrito.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Rodrigo Caborja.
Senhor presidente, os colegas vereadores, nós teremos uma reunião agora lá com o senhor prefeito. E eu fui convidado pelos construtores para a gente discutir a aprovação de projetos. Existem projetos que estão lá na prefeitura há mais de um ano. Então, são 48 construtores e fui convidado, senhor presidente, eu peço licença para que eu possa representar a Câmara Municipal nesse evento importante para o desenvolvimento de Divinópolis. Muito obrigado.
Concedido, nobre vereador Rodrigo Caborja. Vou fazer a suspensão da reunião de 3 minutos para reiniciar o sistema de transmissão da TV Câmara. Fica suspensa a reunião ordinária por 3 minutos. Estamos de volta com a reunião ordinária. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Contrário, queira se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do nobre secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Inscrito para uso da tribuna, nesta tarde de hoje, a senhora Edmara Martins, que inscreveu-se para falar sobre esclarecimento sobre o trabalho realizado pelo Crevisa durante o cargo comissionado. Correspondências do Executivo. Ofício Segoves, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimentos dos senhores vereadores. Requerimentos de número CM 333-2022, autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 423-2022, autoria, vereadora Lohana França. Ofício Segoves, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicação dos senhores vereadores. Indicação de número 1163-2022, autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1267-2022, autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1271-2022, autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1279-2022, autoria, vereador Ademir Silva. Ofício Segov número 1509-2022, Secretaria Municipal de Governo. Respondendo aos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento de número 378-2022. Requerimento de número 392-2022. Requerimento de número 415-2022. Todos de autoria da vereadora Lohana França. Ofício número 378-2022. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo, convocando os conselheiros para reunião ordinária de forma presencial no dia 25/10/2022, às 16 horas. Correspondências de terceiros. Ofício número 67-2022. Conselho Municipal da Pessoa Idosa, informando sobre reunião ordinária do Conselho no dia 27/10/2022, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 64-2022. Conselho Municipal de Educação da Divinópolis, informando sobre reunião ordinária do Comed, no dia 26/10/2022, das 15 às 17 horas, no auditório do Sintran. Sem mais, senhor presidente.
Solicito também do secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 155-2022. Autoriza o Poder Executivo, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a disponibilizar profissional médico ou assistente social para visita domiciliar de dependente químico, com o objetivo de viabilizar o pedido de internação compulsória. Autoria, vereador Zé Brás. Emenda de número 31-2022. Emenda individual impositiva de número CM31-2022. Ao projeto de lei número EM72-2022. Autoria, vereador Ademir Silva. Emenda de número 32-2022. Emenda individual impositiva de número CM33-2022. Ao projeto de lei número EM71-2022. Autoria, vereador Ademir Silva. Emenda de número 33-2022. Emenda individual impositiva de número CM33-2022. Ao projeto de lei número EM73-2022. Autoria, vereador Ademir Silva. Emenda de número 34-2022. Emenda individual impositiva de número CM34-2022. Ao projeto de lei de número EM72-2022. PLOA. Autoria, vereador Josafá Anderson. Emenda de número 35-2022. Emenda individual impositiva de número CM35-2022, de autoria do vereador Diego Espino, ao projeto de lei número EM72-2022, autoria, vereador Diego Espino. Emenda de número 36-2022, emenda impositiva de número CM36-2022, ao projeto de lei número 71-2022, PPA, autoria, vereador Diego Espino. Emenda de número 37-2022, emenda individual impositivo de número 37-2022, ao projeto de lei número 73-2022, autoria, vereador Diego Espino. Emenda de número 38-2022, emenda individual impositivo de número CM38-2022, ao projeto de lei número EM73-2022, subvenções e contribuições, autoria, vereador Josafá Anderson. Emenda de número 39-2022, emenda individual impositivo de número CM39-2022, ao projeto de lei número EM71-2022, PPA, autoria, vereador Josafá Anderson. Emenda de número 40-2022, emenda individual impositivo de número CM40-2022, ao projeto de lei número EM72-2022, autoria, vereador Hilton de Aguiar. Emenda de número 41-2022, emenda individual impositivo de número CM41-2022, ao projeto de lei número EM71-2022, autoria, vereador Hilton de Aguiar. Emenda de número 42-2021, emenda individual impositivo de número CM42-2022, ao projeto de lei número EM73-2022, subvenções e contribuições, autoria, vereador Hilton de Aguiar. Emenda de número 43-2022, emenda individual impositivo de número CM43-2022, ao projeto de lei EM número 73-2022, autoria, vereador Israel da Farmácia. Emenda de número 44-2022, emenda individual impositivo de número CM44-2022, ao projeto de lei número EM71-2022, autoria, vereador Israel da Farmácia. Emenda de número 45-2022, emenda individual impositivo de número CM45-2022, ao projeto de lei número EM73-2022, autoria, vereador Israel da Farmácia. Emenda de número 46-2022, emenda individual impositivo de número CM46-2022, ao projeto de lei número EM72-2022, autoria, vereador Zé Brás. Emenda de número 47-2022, emenda individual impositivo de número CM47-2022, ao projeto de lei EM número 71-2022, PPA, autoria, vereador Zé Brás. Emenda de número 48-2022, emenda individual impositivo de número CM48-2022, ao projeto de lei número EM73-2022, subvenções e contribuições, autoria, vereador Zé Brás. Emenda de número 49-2022, emenda de número CM49-2022, ao projeto de lei de número EM72-2022, autoria, vereador Edson Souza. Emenda de número 50-2022, emenda de número CM50-2022, ao projeto de lei número EM71-2022, autoria, vereador Edson Souza. Emenda de número 51-2022, emenda de número 51-2022, ao projeto de lei número EM73-2022, autoria, vereador Edson Souza. Emenda de número 52-2022, emenda impositiva de número CM52-2022, ao projeto de lei número EM72-2022, autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Emenda de número 53-2022, emenda impositiva de número CM53-2022, ao projeto de lei de número EM71-2022, autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Emenda de número 54-2022, emenda impositiva de número CM54-2022, ao projeto de lei EM73-2022, autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Emenda de número 55-2022, emenda individual impositiva de número CM55-2022, ao projeto de lei de número EM72-2022, autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Emenda de número 56-2022, Emenda individual impositiva de número CM56-2022. Ao projeto de lei de número EM71-2022, PPA. Autoria, vereador Eduardo Prit Júnior. Emenda de número 57-2022. Emenda individual impositiva de número CM57-2022. Ao projeto de lei número EM73-2022. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Emenda de número 58-2022. Emenda individual impositiva de número 58-2022. Ao projeto de lei de número EM72-2022. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Emenda de número 59-2022. Emenda individual impositiva de número 59-2022. Ao projeto de lei de número EM71-2022. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Emenda de número 60-2022. Emenda de número 60-2022. Ao projeto de lei de número EM71-2022. Autoria, vereador Edson Souza. Emenda de número 61-2022. Emenda individual impositiva de número CM61-2022. Ao projeto de lei de número EM72-2022. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 62-2022. Emenda individual de número 62-2022. Ao projeto de lei de número EM71-2022. PPA. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 63-2022. Emenda individual impositiva de número CM63-2022. Ao projeto de lei de número EM73-2022. Subvenções e contribuições. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 64-2022. Emenda de número CM64-2022. Ao projeto de lei de número EM72-2022. Autoria, vereadora Lohana França. Emenda de número 65-2022. Emenda de número 65-2022. Ao projeto de lei de número EM71-2022. Autoria, vereadora Lohana França. Emenda de número 66-2022. Emenda CM66-2022. Ao projeto de lei de número EM73-2022. Autoria, vereadora Lohana França. Emenda de número 67-2022. Emenda impositiva de número CM67-2022. Ao projeto de lei de número EM71-2022. PPA. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 68-2022. Emenda impositiva de número CM68-2022. Ao projeto de lei de número EM72-2022. Autoria, vereador Ney Burger. Emenda de número 69-2022. Emenda impositiva de número 69-2022. Ao projeto de lei de número EM73-2022. Autoria, vereador Ney Burger. Emenda de número 70-2022. Emenda individual impositiva de número CM70-2022. Ao projeto de lei de número EM72-2022. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Emenda de número 71-2022. Emenda individual impositiva de número CM71-2022. Ao projeto de lei de número EM71-2022, PPA. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 72-2022. Emenda individual impositiva de número CM72-2022. Ao projeto de lei de número EM73-2022. Subvenções e contribuições. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Emenda de número 73-2022. Emenda impositiva de número CM73-2022. Ao projeto de lei de número EM72-2022. Autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 74-2022. Emenda impositiva de número CM74-2022. Ao projeto de lei de número EM71-2022, PPA. Autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 75-2022. Emenda impositiva de número CM75-2022. Ao projeto de lei de número EM73-2022. Autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 76-2022. Emenda individual impositiva de número CM76-2022. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Emenda de número 77-2022. Emenda individual impositiva de número 77-2022. De autoria do vereador Wesley Jarbas. Emenda de número 78-2022. Emenda individual impositiva de número 78-2022. Ao projeto de lei de número EM73-2022. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Emenda de número 79-2022. Emenda modificativa de número 79-2022 ao projeto de lei de número EM63-2022. Autoria, vereador Ademir Silva. Emenda de número 80-2022. Emenda de número 80-2022 ao projeto de lei de número EM72-2022. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1032-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar estudos para determinar a pavimentação asfáltica da seguinte rua: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, localizada no bairro Terra Azul, em toda a sua extensão. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1187-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a recomposição poliédrica da rua José Firmino, esquina com a rua José Finico, no bairro Santa Cruz. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 1213-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente recomposição poliédrica da rua Nelson Antônio de Souza, entre a rua Maria Aparecida Soares e rua José João de Oliveira, em Santo Antônio dos Campos. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 1214-2022. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade que seja feita a pavimentação poliédrica da rua João Carneiro, entre rua João Marcílio da Costa e Otávio Vicente Alves, em Santo Antônio dos Campos. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 1234-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de aprimorar os pontos de ônibus localizados na Avenida Joaquim André, bairro Santa Clara, visto que os pontos não possuem a acomodação necessária para a espera do transporte. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1135-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a poda de árvore localizada na rua Marco Antônio Silva, esquina com rua Rio Claro, bairro Duplo Pinto de Jeguiar. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1249-2022. Solicitando do Executivo Municipal a recomposição poliédrica na Rinaldo Passos, com a rua Espírito Santo, no bairro São Vicente, no Alto São Vicente, no bairro Jardim Nova América. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1250-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a recomposição poliédrica da rua Maria Gorgozinho Raposo, entre as ruas São Mateus e Camusi, no bairro Cidade Jardim. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1251-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a recomposição poliédrica tapa buracos em toda a extensão das ruas João Severino de Azevedo, rua João Dias, rua Rosa Viterbo, rua Antônio Fonseca Filho, todos no bairro Interlagos, e também na rua Maria das Dores, do bairro Antônio Fonseca. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1293-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a operação tapa buracos na rua Domingos Aguiar, bairro Ponte Funda, principalmente no trecho entre a rua Jesus Jotas e Bom Sucesso. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1308-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja realizado o levantamento topográfico da rua e da área de preservação permanente APP, ao lado da loja maçônica Viritas Vicente, entre rua Campo Verde e rua Januário de Souza Rocha, no bairro Belvedere. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1309-2022. Que seja encaminhado este ofício ao Poder Executivo, solicitando que seja realizado junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública um estudo de viabilidade de trânsito que seja instalada uma guardril na praça Sotero, próximo ao cemitério do Bom Pastor, conforme imagens em anexo. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 322.022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Frei Sabino, no bairro Nova Holanda. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1322.2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de o município adequar a política nacional de prevenção da automutilação e do suicídio, cumprindo o que determina a Lei Federal número 3.819 de 2019, o município realizar qualificações contínuas dos profissionais envolvidos na identificação dos casos de automutilação e suicídio, o município utilizar do mecanismo de notificação compulsória para os casos de violência autoprovocada, suspeitos ou confirmados pelos estabelecimentos de saúde públicos e privados, as autoridades sanitárias e os casos suspeitos ou confirmados em estabelecimentos de ensino público e privados do Conselho Tutelar. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1323-2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade do município se adequar à Lei Federal 3.714-2018 e padronizar a identidade visual do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, nas unidades públicas municipais, entidades e organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios vinculados às suas no município. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1324-2022, solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de observar o que determina a Lei Federal número 14.250 de 2021, que dispõe sobre a eliminação controlada de materiais, de fluidos, de transformadores, de capacitores e demais equipamentos elétricos contaminados por bifenilinas e por seus resíduos, elaborando um fluxo para a fiscalização deste descarte, bem como a criação de um cadastro para o município que detém BCP ou material contaminado. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1325-2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente, operação Tapa Buracos na Avenida Paraná, entre a linha férrea e o Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, no bairro São José. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1326-2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente a sinalização indicativa de estreitamento de via na rua Rio de Janeiro com a Avenida 7 de Setembro, no centro. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1327-2022. Solicitando o Executivo Municipal a implantação de uma faixa para guardar a entrada para o bairro Santa Luzia, na Avenida Autorama, após a colocação da divisão larga no meio da via. E existindo carro estacionado na lateral da via, não existe a possibilidade de veículos utilizarem a faixa, fato que está ocasionando congestionamento. Autoria, vereador Josafá Anderson. Sem mais, senhor presidente.
Agradeço, nobre secretário, pela leitura nesta tarde de hoje. Passo agora à tribuna livre. Convido a senhora Edmara Martins, que irá fazer esclarecimento sobre o trabalho realizado pelo Crevisa durante o cargo comissionado. Para se dirigir à tribuna, informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa. Não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre e terá 10 minutos para se expressar. Fique à vontade, Dimara. Seja bem-vinda à nossa casa.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Ademir. Boa tarde, demais vereadores, as minhas colegas da proteção. Bom, a minha vinda aqui hoje é justamente para esclarecer, né, tudo que tem acontecido, todos os fatos que têm ocorrido aí nos últimos dias com a minha saída lá do Crevisa. E eu vou ser breve, mas eu vou ser bem clara, porque como eu já falei nas redes sociais, no jornal onde tive a oportunidade também de falar, eu não preciso provar nada, somente esclarecer o que realmente de fato aconteceu, tá? No mês de janeiro, eu fui convidada pelo prefeito Gleidson para assumir a coordenação de castração do Crevisa. Então, preciso deixar isso bem claro, porque hoje o Crevisa ele é duas pastas, né? É a pasta de zoonoses e a pasta do meio ambiente, a pasta de zoonoses que pertence à saúde e a pasta do meio ambiente que é a castração, ao qual eu fui convidada para assumir a coordenação de castração. O que acontece? Quando eu assumi no mês de março, no dia 18 de março, visitando as dependências do Crevisa, eu fui vendo a situação que se encontrava o canil, né, as melhorias que precisavam ser feitas lá dentro. E aí eu comecei o meu trabalho. Logo de início, inclusive, teve uma situação, né, ao qual eu fui acusada aí da questão da ração, do superfaturamento da ração. Eu preciso deixar claro, gente, que quando eu entrei, a ração já estava lá. Tá? Essa ração ela já existia nas dependências do Crevisa, ela já estava nas dependências do Crevisa na sala onde ela era armazenada. E a única coisa que eu fiz na época foi, junto com a empresa, tá? Fazer a troca da ração para melhorar a condição da alimentação dos animais por uma ração melhor. Troca essa que não teve ônus nenhum para a prefeitura. Em contato com a empresa, eu levantei documentos, né, um laudo dos veterinários, onde eles relataram que realmente a ração não era de boa qualidade, estava trazendo problema para os animais, e foi realizada a troca. Então, eu não posso afirmar que teve superfaturamento. Eu não estava lá quando a ração foi comprada. A única coisa que eu fiz foi pedir a troca da ração por uma de melhor qualidade para esses animais. Então, quando falo em superfaturamento, é uma acusação muito grave, porque não fui eu que comprei. Eu não participei da licitação. Essa ração já existia quando eu entrei para dentro do Crevisa. A única coisa que eu fiz como coordenadora de castração, como protetora, era o bem-estar do animal que eu estava buscando e assim fazer a troca da ração. Lá não existia casinha, né? Os animais dormiam no chão, passavam frio, estavam mal acomodados. Eu consegui a doação de casinhas também na época. Hoje, quem quiser visitar o Crevisa vai ver que realmente lá existem casinhas que foram conseguidas por mim através de doação, porque não existia lá. Foi criado também um Instagram de cuidado animal, né, para todo mundo acompanhar o trabalho que era feito lá no Crevisa, né, na parte lá do cuidado animal. Os animais que lá estavam, né, que há vários meses já estavam dentro do canil, esperando pelo dono ou por uma adoção, eu consegui que esses animais fossem adotados. Né? Os animais que chegaram depois também foram adotados e os que estavam lá antes da minha entrada, infelizmente, morreram. Morreram porque lá não é local para abrigar animais. E eles estavam abrigados de forma inadequada e não tinham o cuidado que eles precisavam ter para poder estar ali. Por isso eles vieram a óbito. Não tiveram cuidado, o Crevisa nunca foi um abrigo, nunca foi um canil, portanto eles vieram a óbito justamente o fato de lá terem sido abrigados de forma que não condizia com o tratamento que eles precisavam. Depois disso, teve a situação, a questão da ração que foi feita a troca foi no final do mês de março, quando eu comecei a lidar, né, a tratar com a empresa a troca. Depois disso, veio a situação que também fui acusada das mortes dos animais, que teve um vídeo do freezer e tudo. Gente, eu não era coordenadora da zoonoses, eu não faço eutanásia, eu não tenho responsabilidade com aqueles animais que foram mortos no freezer. Aqueles animais, eles têm um veterinário responsável para que seja feita a eutanásia devido às doenças que são transmitidas para nós humanos. Tem todo um trabalho, tem todo um protocolo a ser seguido. Aqueles animais no freezer não têm nada a ver com a minha coordenação. Eu volto a repetir, eu era coordenadora de castração. Eu fui acusada de morte de animais no freezer, mas esses animais eles não são responsabilidade minha a eutanásia deles. É responsabilidade da zoonose, então eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu preciso deixar isso bem claro. A minha responsabilidade no Crevisa, fazendo parte da Secretaria de Meio Ambiente, era único e exclusivo coordenar castração e cuidado animal. E isso eu tenho certeza que eu estava fazendo muito bem. O meu papel lá dentro eu estava cumprindo muito bem. O que não foi feito é porque não competia a minha responsabilidade fazer. E isso era passado para quem precisava resolver. E eu fiz isso muitas vezes. Outra coisa também agora é a questão do castramóvel, né?
Casca Móvel estava parado lá no Crevisa, como continua lá. Realmente, foi falado que eu estava dificultando que um Casca Móvel rodasse. Longe de mim, eu faço um trabalho há 6 anos com o deputado Noraldino, não sei se eu posso falar aqui, né, mas enfim, de levar o Casca Móvel, né, de trazer o Casca Móvel para poder dar dignidade para os animais e oportunidade para as pessoas que não podem ir ao Crevisa. Então, eu jamais ia dificultar que o Casca Móvel rodasse os bairros. Só que eu precisava fazer as coisas de forma correta. E às vezes o correto incomoda, né? Às vezes a gente querer fazer as coisas de forma correta, a gente paga um preço muito caro. Inclusive agora tem uma portaria onde nela fala que o município tem um Casca Móvel que precisa passar por adequações e melhorias. Mas era eu que estava dificultando que o Casca Móvel rodasse. Entendeu? Então, assim, se hoje existe uma portaria que fala que o Casca Móvel não roda porque ele precisa passar por manutenção, por que eu fui acusada de que o Casca Móvel estava parado e era eu que estava dificultando? A portaria está aí, para quem quiser ver, né? Outra coisa também, a ração mofada. Gente, eu não tenho culpa se a ração vem da transportadora mofada. Foi outra coisa também que eu entrei em contato com a empresa, logo que o funcionário me comunicou do primeiro saco que foi aberto e estava mofado. Ele chegou para mim e falou assim, olha, Edmar, a ração está mofada. Eu entrei em contato com a empresa, tanto que a empresa me mandou um documento falando que a ração estava mofada, mas a culpa era da transportadora. E eu fui acusada de que esse mofo não é porque ela estava vencida, mas é porque ela estava mal armazenada. Eu preciso deixar claro que o armazenamento sempre foi no mesmo local. Sempre foi. Eu não mudei as coisas que já estavam de acordo com a minha visão lá dentro do Crevisa. Eu só melhorei e tentei buscar o melhor daquilo que eu não estava de acordo lá dentro. Então, assim, a ração chegou para mim, né? Foi na primeira troca que foi feita, como eu já citei aqui. E aí, à medida que a gente foi abrindo os sacos, a gente foi vendo que ela estava mofada. Aí eu entrei em contato com a empresa, isso começou no dia 20 de junho, tá? E aí a empresa fez uma vistoria, fez uns levantamentos e conseguiu descobrir que o problema era da transportadora, não era um problema do Crevisa, não era um problema da coordenadora, não era um problema de armazenamento, não é porque a coordenadora viu a ração mofada e não fez nada. Nada disso. Contra fato, não temos argumentos. E eu tenho documento que comprova isso. Então, gente, eu não vou me estender muito, porque isso tudo está me causando um mal-estar muito grande. Eu saí lá do Crevisa, eu saí de cabeça erguida. Se eu não fiz, né, para quem me exonerou, não fiz um bom trabalho, eu acho que a população, a proteção, prova totalmente o contrário disso, porque estão do meu lado, viram o trabalho que eu estava fazendo lá. Uma outra coisa muito séria também que aconteceu aqui na última sessão foi da boquinha, né, que foi falado. Isso não existe, tá? O Ministério Público já estava investigando, sim, um fato que vinha ocorrendo lá com a questão das vagas, mas ainda não ficou comprovado nada, mas não tem nada a ver com a acusação que as protetoras tiveram aqui nessa casa na última sessão. Então, assim, eu acho que isso é muito sério, porque hoje a internet, ela tem juiz, né, ela tem advogado, o que joga na rede a pessoa não pergunta antes para ver se realmente é verdade. E aí o que acontece? Hoje eu tenho a minha cara na rede social, eu tenho a minha foto estampada no jornal, e aí? Como que fica agora? A minha consciência está tranquila, mas e as acusações que eu venho sofrendo? Que eu posso provar todas se não são verdade? Como que fica a minha vida agora? Né? Então, assim, a gente tem que pensar muito antes de falar as coisas, mesmo sabendo o que leva a pessoa a falar esse tipo de coisa, porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Mexer com o pessoal de uma pessoa, mexer com o emocional de uma pessoa é muito sério. E eu sou mãe, eu tenho família e hoje estou sofrendo as consequências disso. Mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui mostrando totalmente o contrário de tudo que aconteceu. Tá?
Obrigado, Edmara Martins, pela sua participação aqui na Câmara Municipal, por esclarecer os fatos e aqui colocar os seus entendimentos. Obrigado, Edmara.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador, é Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que justificasse a minha ausência. Vou ter que sair agora para uma reunião e também de um velório da dona Norvina, né, do, o Edson vai lembrar, a esposa do João Martins, foi vereador dessa casa aqui muitos anos, lá minha vizinha no Afonso Pena. E eu vou agora fazer a minha parte, né, solidarizar com a família, são amigos, vizinhos, há mais de 40 anos, então eu vou lá dessa força. Infelizmente eu fiquei sabendo agora há pouco e o enterro é daqui a pouquinho. E também aproveitar a oportunidade, senhor presidente, colocar aqui sobre a moção congratulatória de número CM098, como foi protocolado, gostaria de pedir para o senhor para registrar o número CM098-2022, excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre Carvalho, presidente da Câmara Municipal, o vereador subscreve no desempenho das suas atribuições regimentais, requer de Vossa Excelência, depois ouvido o plenário, soberano plenário, que seja concedida a moção congratulatória a Vanderlei Campanema, em reconhecimento e agradecimento relevante serviço prestado na área jurídica à população de Napolitana. Também o CM 097-2022, o vereador presidente subscreve, desempenha as suas atribuições regimentais, requer de Vossa Excelência, depois de ter ouvido o soberano plenário, que seja concedida a moção congratulatória à empresa Flex Limitada EPP e reconhecimento e agradecimento relevante serviço prestado há mais de 20 anos na área empresarial e desenvolvimento tecnológico e geração de empregos à população de Napolitana. Então, as duas moções, senhor presidente, gostaria de registrar, porque não do tempo de protocolo, que fique registrado para a próxima sessão.
Obrigado, vereador Rodson. Leve o nosso abraço de todos os vereadores dessa casa ao senhor João Martins e a toda a família que vive esse momento de dor. E já está aqui um minuto de silêncio, a pedido de Vossa Excelência, Josafá, e também da minha pessoa.
Senhor presidente.
São de ordem, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, eu quero comunicar a Vossa Senhoria a retirada de um projeto de minha autoria. Ofício 268 de 2022. Ao vereador Eduardo Print Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, vem através dele solicitar a retirada de projeto de lei ordinária número 81/2022 de minha autoria, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da rua Oswaldo Machado Montijo, na quadra 004 da zona 18, no centro classificado como ZR2, passando a classificação para ZC2. Então, presidente, está aqui entregando para você o ofício, pedindo a retirada do mesmo, até mesmo que o projeto vai entrar em votação hoje. Muito obrigado.
Na segunda parte dos trabalhos, eu peço a retirada do projeto. Obrigado, vereador Edmar Israel, da Farmácia. Passando a palavra livre para os seus vereadores e seus pronunciamentos, primeira vereadora, escrita vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste, pessoal de casa, Braz Neto. Como já foi falado aqui, no final da sessão, gostaria também de pedir um minuto pelo silêncio do passamento da Lourdes, e hoje eu estive no sepultamento. Gostaria muito de agradecer ao pessoal do ESF Oswaldo Machado, que ontem eu estive lá na parte da tarde. É o segundo ano que elas me convidam para a gente estar presente e falar sobre a saúde da mulher no Outubro Rosa. Foi muito bom. Nós fizemos uma ginástica lá, que é onde tinha que doer, realmente doeu. Eu gostaria de contar uma pequena história para poder entrar num outro assunto. Em 2019, antes de eu ser eleita vereadora, eu estava presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E em uma reunião, como em toda reunião acontece os momentos calorosos, um belo dia não foi diferente. Houve uma discussão entre as conselheiras e eu não aceitei o que foi colocado ali. Né? É, porque uma conselheira se referiu a uma outra que já tinha sido conselheira, já tinha falecido, então eu achei um desrespeito aquilo. Então eu saí do conselho, mas a minha sorte, que eu estava, a Gabriela tinha passado lá. Então, a casa dos conselhos na Getúlio Vargas, na hora que eu atravessei a Getúlio Vargas, que eu virei a rua Goiás, eu senti uma tonteira, segurei na parede e falei assim, Gabriela, chama um carro para mim embora, porque eu não dou conta de ônibus. Dali, eu já fui ao médico e eu consegui uma consulta no CISI com um oftalmologista. Mas por quê? Porque depois desse dia, eu comecei a perceber que eu olhava para as pessoas, eu só via do pescoço para baixo. No rumo do rosto da pessoa, estava preto e o resto eu conseguia ver. Eu fiz uma consulta no CIS, vereador Hilton. A doutora lá, a médica, ela veio para mim e falou assim, você tem plano? Eu falei assim, o único plano que eu tenho é com Deus. Ela brincou, não, é plano de saúde. Eu falei assim, eu tenho, o SUS. Ué, aí ela virou e falou assim, então, você vai ter que arrumar um jeito de você consultar com um especialista, porque você está com um tumor. Ela falou, na fora, você está com um tumor. Eu, beleza. Dali eu já saí e liguei para Marildo, falei assim, aqui, eu preciso arrumar, eu não sei aonde tem isso em Belo Horizonte, eu preciso consultar. Eu falei, pô, e você, por quê? Por que não? Porque a doutora falou que eu estou com tumor na vista aí. Então, a gente nunca pensa que é benigno, a gente sempre pensa que vai morrer. É o pior. Então, eu consegui consultar, eu acho que o Zé Braz até lembra disso, que ele trabalhava na regulação, eu consegui consultar no Hospital São Geraldo, em Belo Horizonte, que é especialista em olho e ouvido, né? Então, como a gente não tem aqui, em Divinópolis, essa especialidade, eu saí às 4 horas da manhã, como todo mundo vai, para consultar no São Geraldo. Só que eles não acharam nada na minha vista. Mas, dessa vista aqui, eu tenho só, se eu não me engano, 15% de visão. Eu não tenho mais. Eu tomei aplicativo na vista. Sabe o que é tomar uma injeção na vista? Colocar o remédio lá dentro, a gente vê o líquido andando assim, ó, dentro do olho. Aí veio a pandemia e eu tive que parar. E agora eu vou ter que retornar a fazer o tratamento de novo. Mas por que que eu estou contando isso para vocês? Porque está nessa casa o projeto de lei número 070, que diz, ratifica o protocolo de intenções para fim de adesão do município de Divinópolis ao consórcio público da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio para a OPEBA, ICISMEP. Eu, por várias vezes, falei sentado ali que quando qualquer vereador não entender o projeto, é só chamar o autor, no caso aqui, ou o executivo aqui, eles têm que vir aqui 20, 30 vezes, se for preciso, para explicar para a gente e para a população. Então, aqui, em público, eu peço, vereador José Braz, presidente da Comissão de Saúde, eu vou fazer para o senhor um ofício, um requerimento, para o senhor chamar o secretário Alain aqui, para ele explicar para a gente sobre isso aqui. Tá? Porque eu não estou aqui para criticar a palavra de outro vereador, não. Mas quando a informação ela é passada, só passada, sem explicação, vira uma bola de neve e a gente começa a receber um monte de mensagens dos outros xingando a gente. Então, gente, isso aqui é sério, isso aqui é feito para trabalhar com seriedade para a população. Então, depois eu vou encaminhar para o senhor, tá? Obrigado. Então, gente, eu vou continuar o tratamento em breve, se Deus quiser. Vou estar enxergando direitinho. Ontem foi instalada a primeira academia ao ar livre que nós conseguimos durante o nosso um ano e meio de mandato. Ela foi instalada ontem lá na Praça Flávio Montac. do bairro Danilo Passos. E eu gostaria de mandar um recado para os moradores do Quintino, do Nilda Barros, do Casanova. Aqui, aquela terra que está na entrada, aquilo realmente não está lá para enfeitar. Mas só que precisa colocar meio fio. Primeiro, né? Porque já que vai ser uma calçada, precisa de meio fio. Então, a secretaria responsável queria, sim, levar a metade dos meios fios. Eu não deixei levar. Falei assim, não, só vai levar o meio fio na hora que tiver todos os meios fios. Porque é colocar lá e meio fio sumir. Então, vamos esperar até ter todos os meios fios, porque não adianta. Porque ontem a academia foi colocada lá no Danilo Passos, já deram o jeito de dar uma quebradinha no aparelho lá essa noite. Na academia. Desse jeito. Né? Então, gente, agora vamos falar de coisa boa, porque o último assunto ele é terrível. Amanhã, na próxima reunião, na quinta-feira, essa casa vai estar em festa de novo. Eu falo que em festa, porque quando a gente escolhe pessoas, é igual quando a gente coloca o nosso nome à disposição para uma eleição, né? Mas quando a gente está aqui, que a gente escolhe pessoas para homenagear, é por uma história que ela tem, né? Então, eu realmente fiquei muito feliz quando o vereador Ademir lembrou de mim e me deu a medalha Candidez. Isso aí, ninguém tira de mim. Eu tenho enorme gratidão e respeito a ele por conta disso. Mas eu só ganhei a medalha Candidez por causa da nossa história, por causa do nosso trabalho. Então, na próxima quinta-feira, receberão moções honrosas nessa casa. O banco de alimentos. E vocês, não sei se vocês já viram por aí, que a Cetrans tem duas agentes de trânsito que são mulheres. Só tem duas. Gente, eu viajo naquelas meninas andando na rua, que elas fazem cada manobra. Então eu falei assim, gente, vocês são muito corajosos. Porque eu falo que esse negócio de duas rodas, mal é bicicleta, né? Mas é o que elas escolheram e elas fazem muito bem. Que é a Cleide e a Roseli, que são agentes de trânsito. E o nosso servidor de destaque será o Denilson José Assunção. Ele tem 20 anos como servidor e eu espero que ele goste da surpresa, porque é uma pessoa exemplar para todos os servidores e eu acredito nisso. Então vamos ao assunto desagradável. Ah, antes disso, senhor presidente, passa aqui para o senhor. Senhor presidente, passa aqui para o senhor duas proposições que não dou tempo de ser protocolada. A de número... Sumiu. Onde que está a branca? Me ajuda aqui. Não estou enxergando. Óculos e nada é a mesma coisa. Moção calculatória 94 e 95. Será que é bem, por favor? Obrigada, branca. Bom, ontem à noite, eu olhando no Instagram, eu vi a seguinte notícia. Imagens fortes. Homem espanca mulher e arrasta pelos cabelos em Belo Horizonte. Acho que alguém deve ter visto isso, num carro branco. Pelo sinal, ela ainda é minha quase xará inteira. Ana Paula de Oliveira, alguma coisa lá em Belo Horizonte. Então, não. Então a matéria está aqui assim, ó. Isso foi no sábado. Nesse sábado, uma mulher de 40 anos foi internada em estado grave no hospital João 23. Ela foi agredida pelo marido no bairro Milionários, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. As imagens da violência são fortes e mostram a vítima sendo espancada, puxada pelos cabelos e jogada dentro de um carro. Bom, vamos fazer um comentário sobre isso? O meu marido conta que lá no Iraque, lá eles têm um sistema assim. Se você furtou alguma coisa, você perde o dedo. Eu acho que esse tipo de cara, ele não devia de perder nada. Ele devia de realmente ser preso, jogado lá na cela, junto com outras pessoas. Porque até quando é que esses caras vão achar que nós somos saco de pancada deles? E esse assunto vai continuar na próxima reunião. Obrigado.
Obrigado, Ana Paula do Quintino, pelas suas palavras. Eu convido o próximo vereador, escrito vereador, Josafá Anderson.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e cumprimentando a tribuna Edmara, que fez um excelente trabalho frente ao Clevisa. Deus te abençoa, a gente reconhece, a população reconhece o seu trabalho. E foi até bem dito aqui pela tribuna a questão da terra sem lei, né, que a internet, né, a gente tem que mudar isso. Isso é um modo horroroso das pessoas estar atingindo as outras pessoas. Então, comum com a fala de Vossa Excelência, minha amiga. Senhor presidente, pedi um minuto de silêncio para três pessoas que deixou uma história em Divinópolis. Eu sou Raimundo Esteves, ali do bairro Afonso Pena, uma família tradicional do bairro Afonso Pena. Na pessoa dele, a gente quer estar abraçando toda a família, da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Fica aí nosso sentimento a toda a família e a igreja, a qual ele foi membro por muitos anos, a Lurdinha do Niterói, do Reinado, do Netinho, né? Então, nosso sentimento também a toda a família. Netinho, receba aí nosso abraço. E também a Noraldina, esposa do João Martins, ex-vereador, deixou saudades, uma senhora tranquila, calma, ali do bairro Afonso Pena. Então, sinta-se abraçado aí, todos os familiares. Senhor presidente, queria pedir o Dorel para estar colocando a foto do evento Outubro Rosa, que ocorreu ontem na Arena Serra Verde, promovido ali pela o ESF do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo. Todo ano é uma festa linda que as meninas fazem lá, meus parabéns. Foi olha, você vê, ali que ali era 3 horas da tarde, a quantidade de pessoas que foi neste evento. Então já é um evento também tradicional ali no Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, Serra Verde. E nessa oportunidade, senhor presidente, a gente acompanhou alguns membros da equipe lá na unidade que vai ser ao lado ali, na antiga escola Padre João Bruno. Lembrando que a unidade de ESF do Conjunto Oswaldo Machado está no local inadequado, cheio de goteira, ali dentro do conjunto, sem acessibilidade, e essa realidade vai ser mudada, acredito que ainda este ano. Foi um trabalho deste vereador, junto com o senador Cleitinho Azevedo, que viabilizou mais de 1 milhão, para essa unidade que está sendo construída ali no Serra Verde, ao lado da quadra. É uma unidade que vai ser exemplar. Estive com o secretário hoje, a gente já está elaborando, junto à CEMUSA, uma reunião com as equipes e a comunidade, para já estar passando como vai funcionar esta obra maravilhosa que está ficando ali no Serra Verde, que vai ser um marco na saúde da nossa região. Então, acredito que quarta-feira que vem, sem ser essa de amanhã, né, na próxima, a gente vai estar definindo essa data, para junto com a comunidade, junto com a CEMUSA, estar passando essa grande aquisição, essa grande vitória de toda a região do Serra Verde. E a gente vai estar lá jubilando com os moradores lá. Senhor presidente, queria pedir também ao Dorel que colocasse a imagem da reunião que eu tive lá na CETRANS, com o Lucas. Foi uma reunião muito proveitosa. A gente viu o edital da Secretaria de Obras, que a licitação para recapear em torno ali da Praça São Sebastião, onde tem que ser feita uma melhoria ali no trânsito, ali na faixa de matar pedestre. Está projetado ainda em rascunho a questão de uma rotatória. Todavia, ela vai trazer alguns transtornos. E juntamente com a secretaria, a gente vai promover outra reunião, porque está para tirar uma faixa de pedestre. Então, isso não vai ser benéfico para a região. Então, a gente está estudando junto com o Lucas uma nova alternativa. O recapeamento tem que acontecer. a gente pede o recapeamento em torno de toda a Praça São Sebastião, que até verba oriunda do governo anterior já está disponível. Então a gente vai estar trabalhando isso aí. Juntamente com Wesley Jarbas, a gente também trabalha ali no cruzamento da 21 com Sergipe, né, vereador? Um transtorno aquela parte ali, um trânsito indiano. A gente passa ali é no susto. Então, outro lugar que tem que ser revisto também. Mas, voltando por Afonso Pena, a gente sabe que a solução definitiva para o trânsito da Afonso Pena é a abertura da 21 de abril. A gente não pode deixar um procedimento que já está com 70% já efetivado, que os lotes já foram permutados, falta só um imóvel. Então, a gente está aguardando o leilão desse imóvel para que faça a abertura definitiva ali da 21 de abril. Já estive na reunião com o deputado federal Domingos Sávio, que se comprometeu a estar enviando verba parlamentar para execução da obra. Mas a gente está com o pé atrás ali com a questão da morosidade desse leilão. A gente vai, junto ao Wilton de Aguiar, ao Roger Viegas, está convidando a princípio, né, vereador, o Fernando cuida dessa pasta, né? Por que dessa morosidade, um leilão, uma coisa tão simples, os lotes são lotes bons, façam de ser leiloados, eu acho que está tendo ali uma má vontade por parte do governo, com o vereador Josafá, que pleiteia isso há longos anos, essa abertura da 21 de abril. Sr. Presidente, o que era ruim conseguiu ficar pior. A questão dos ônibus em Divinópolis conseguiu ficar pior. Eu votei contra um subsídio de R$500 mil por mês para o transporte ficar pior do que estava. Cortou linha de ônibus, ônibus lotado. E agora a gente está num impasse aí na questão da eleição de domingo agora, que tem uma sugestão, uma solicitação por parte, que eu acredito seja da vereadora Lohane, para que seja esse fornecimento do ônibus para a população. E está sendo, a princípio, negado. Então eu queria que os vereadores fizessem coro com esse vereador e forçassem, né, a liberação dos ônibus, já que esse subsídio de R$500 mil por mês, que vai dar um montante de 6 milhões ao final do ano, serviço pelo menos para isso, porque para servir a população já não serve. O Wilton vai tecer maiores comentários na fala dele. Sr. Presidente, essa é minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador. Josafá Anderson, convido o próximo vereador, escrito vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, presidente Print Júnior. Eu peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, de forma especial. Além de cumprimentar a todos que nos acompanham, que acompanham aqui em plenário essa reunião, cumprimento a tribuna dessa tarde, a Edmara Martins, que veio aqui se defender, né, muito justa, coerente aqui na sua fala. Eu só falo o seguinte para você, Edmara, para todas as defensoras da causa animal, que infelicidade do prefeito de Divinópolis e da atual gestão. Como perde a atual administração, dispensando uma pessoa como você, do seu conhecimento, que talvez podem aí rodar por toda essa cidade, que não vão achar, não desmerecendo as outras pessoas, mas defensora como é, que ama a causa de verdade. Aqui eu não estou falando nenhum ato político, aqui não desprezo as opiniões que são contrárias à sua, afinal de contas, esse espaço aqui é democrático, mas todo mundo que acompanha um pouquinho do seu trabalho, eu, nesse início de vida pública, o que eu pude já testemunhar e ver da sua pessoa e dos seus atos lá na coordenadoria, lá do Crevisa, realmente foram atos que só vieram a melhorar o funcionamento da máquina pública. E que infelicidade do prefeito, né, em simplesmente pegar aí as conversas aos quatro ventos e tomar esse ato lastimável aí, lamentável, de ter te dispensado. Mas oportunidades melhores virão. Você e a causa animal são muito maiores que tudo isso. Eu não posso falar porque eu não conheço da causa animal, o que eu conheço é o que eu ouço falar de vocês. Então, o que eu posso dizer é que vocês são muito maiores, independente do carro que você estiver ocupando, você vai estar fazendo algo pela causa. Mas, infelizmente, a cidade é que perdeu com a sua demissão aí da coordenadoria. Espero que você volte em breve, que repense esses atos, sejam nessa atual gestão ou sejam nas próximas. Afinal de contas, a máquina pública precisa de pessoas que tenham coração. É preciso pulsar. O servidor público, às vezes, perde muito essa oportunidade. E quando entra um carro comissionado, como você entrou e fez a coisa certa, agiu, e até, talvez por isso, devido à sua autenticidade, foi, então, acabou perdendo ali o seu cargo. Mas você é muito maior que esse cargo e toda a sua causa. Cumprimento também seus amigos que estão contigo aí nessa tarde de hoje. Obrigado. Senhor presidente, é conhecimento de todos, vereador Josafá teceu aqui belíssimos comentários na tarde de hoje, foi até muito breve na sua fala, não é segredo para ninguém a decisão do STF que vem desde a semana passada, do ministro Barroso, que dessa vez foi muito assertivo, o STF que é sempre colocado em xeque, né, devido aí às suas decisões, opiniões, mas é isso, justiça, você está agradando alguém e desagradando o outro, mas essa decisão veio em pluralidade, senhor presidente, veio para beneficiar todos os moradores do nosso país, beneficia eu, você, beneficia todos nós que somos eleitores, que é o transporte público gratuito no dia das eleições, se faz justo, se faz necessário. Essa casa já votou o subsídio para a Transit, já deu em mais de R$500 mil por mês para a empresa fazer o que bem entender e ajudar a custear o transporte coletivo. Não era agora a parte da prefeitura vir e obrigar a Transit no final de semana também a funcionar no próximo domingo de forma gratuita, pelo menos de 8 da manhã até 5 da tarde, no horário aí que é o pleito desse segundo turno das eleições. Tanto se fala, inclusive o próprio prefeito na fala dele aí, está pedindo voto adoidado para um candidato e está falando aí, né, isso aí eu não julgo, ele pede voto para quem quiser, o espaço é democrático, né, e agora o prefeito muito me espanta, senhor presidente, de se posicionar, de falar que foram 30 milhões de faltosos no primeiro turno, incluindo uma taxa de abstenção muito grande aqui na cidade dele, que se não me engano foram mais de 30 mil pessoas também, né, em Divinópolis, que não foram votar. E pode-se pensar também que muitas dessas 30 mil pessoas não foram votar porque não têm condições, porque vão gastar para sair de casa em plena crise, que o mundo ainda se recupera da pandemia. Alguns a gente sabe que não vão votar por desculpa, né, por mero acaso, mas muita gente não tem condições. E eu acho que a liberação do passe livre no dia das eleições seria obrigatoriedade do prefeito, que acabou de dar 6 milhões para o consórcio Transoeste. Prefeito mesmo que bateu no peito na época da campanha e falou, arregaçou as mangas e disse que ia brigar contra o sistema. E está pedindo voto para um candidato e está calado, não está incentivando a própria população da cidade. Discurso falso, discurso demagogo. E não venha querer criar aqui factoides e fake news aqui não, tá? Que eu estou aqui apenas defendendo os dois lados, o lado do povo que quer votar, seja no candidato A ou no candidato B, tá? Para mim não tem problema nenhum. Agora, muito me espanta, porque as críticas e o tom de oposição que esse vereador adotou nos últimos dias aqui na Câmara, aliás, nos últimos dias não, sempre fui coerente e independente nas minhas ações, mas muitos deles aqui que não estão de concordância com a Prefeitura de Divinópolis, um mutirão de fake news que criaram desse vereador aqui nos últimos dias, que não incomodou, né, sequer viralizaram. Inclusive, algumas pessoas que nós já detectamos e já tomamos as medidas judiciais cabíveis contra isso. Gleitson e sua turma, vocês são muito fracos, eu não tenho medo de vocês, porque aqui, ó, minha cara é lisa, minha cara tá aqui, ó, todos os dias, é estampada, eu não tenho o que temer de vocês. Vocês não vão, aí ó, a população está comigo, que fala por si só, eu não sou capacho de executivo, nunca vou ser puxa-saco, estarei aqui para aplaudir, quando tiver que aplaudir, e ter que votar aqui os projetos favoráveis que vão de acordo ali com a sua gestão, mas antes, sem passar contra os anseios do povo, tá? Então, que fique bem claro aqui, e que pode vir mais quente, que o couro aqui é grosso, tá? Não tem medo de você, e muito menos dessas fake news que você tem aí praticado contra mim, que eu sei de onde estão saindo, inclusive, muitas delas saindo de dentro do seu gabinete, tá? Eu tenho imunidade parlamentar para falar isso aqui, e se quiser eu provo também, tá aqui na minha mão, tá? Então, não vamos estender esse assunto, não vai ficar feio, não quero me rebaixar a tal ponto, mas não me incomoda. Vou seguir aqui, senhor presidente. Então, nessa fala, várias cidades no Brasil, exemplo de Contagem, Nova Lima, estão bem pertinho aqui de Divinópolis, inclusive algumas com a realidade orçamentária muito próximas do nosso município, Rio Acima, São João de Bicas, Uberlândia, que é uma cidade muito maior, e conseguiram dar aí o passe livre para o dia das eleições. Mas aqui não, aqui tem prefeito. Aqui nós vamos, agora Divinópolis sem prefeito. Mas não dá, na hora de dar benefício para o povo nada, senhor presidente, povo nada. Tem ninguém preocupado aqui com a população na cidade, não. Está todo mundo preocupado mesmo, é fazer Divinópolis de trampolim. Vocês vão ver daqui a 4 anos o que vai acontecer. 2 anos se reelege, daqui a 4 anos vai embora. Por isso que eu falo, trampolim. Tá? Então é isso que acontece. Então a gente tem aí hoje essa preocupação de fazer pelo município agora. Vamos ajudar o povo aí que está tão sofrido, tá? São Paulo acabou agora de divulgar, o prefeito de São Paulo está aí na internet falando que acabou de divulgar também aí o passe livre no domingo. O que você está esperando? 6 milhões você acabou de dar para Transit, só. Toma vergonha na cara. Vamos trabalhar para o povo da cidade e sair dessa lenga-lenga aí, desses videozinhos para junto seu aí. Senhor presidente, agora indo aqui, ainda no rastro aqui dessa fala, nosso tom aqui em defesa da população. Seria votado aqui hoje nessa casa, eu já vou me adiantar aqui, mas quero fazer um convite aos profissionais da enfermagem para estarem aqui na próxima quinta-feira do plenário aqui dessa casa, que aí a gente espera com o apoio de vocês para que seja votado o piso da enfermagem. O piso da enfermagem que vai ser votado, senhor presidente, licença que um minuto, que tomar aqui, tá seca aqui. Então, senhor presidente, continuando, quero fazer esse convite aos profissionais da enfermagem, ao nome do Adílio, toda a turma que já está aqui, gostaria que vocês frisassem aqui também, o pessoal colocasse aqui a imagem aqui dos cinegrafistas. A enfermagem nasceu na guerra, nós iremos até o fim. É uma luta nacional e Divinópolis está indo de encontro a ela também. Ninguém aqui, nenhum enfermeiro dessa cidade, nenhum profissional dessa enfermagem daqui da cidade, em minuto e momento algum, cessou perante essa guerra. E é um direito. Esse piso tem que ser votado, inclusive, está uma decisão do STF que vai ser tomada na semana que vem. Muitos temem que depois das eleições o resultado seja outro. Mas essa casa, desde já, tem que fazer o papel dela. Eu tive coragem de tomar a frente aqui, até porque nós temos plena convicção que é direito. Na rádio onde eu trabalho, recebi dezenas de mensagens, recebi de amigos também, que são aí profissionais da área da enfermagem, que faz justo e necessário a aplicação. Então, aos profissionais da enfermagem, fica o convite desse vereador e de toda a Associação da Enfermagem de Divinópolis, né, os enfermeiros aí que estão juntos e unidos em prol aí da aplicação do piso salarial da enfermagem. A gente sabe que é uma guerra muito injusta, porque o lado mais forte tem trabalhado muito nos bastidores contra eles, mas na quinta-feira vamos fazer a nossa parte. Eu faço valer o meu ato de representatividade aqui no Legislativo, que é de acreditar. E antes que alguns vereadores, senhor presidente, possam levantar aqui qualquer tipo de conversa com relação ao parecer da ilegalidade aqui do projeto, eu já vou adiantar. Tem 2 projetos só de autoria desse vereador em vigor hoje, da mesma coisa, no mesmo caso, que está esse projeto hoje tramitando aqui. Nesse plenário é soberano e se faz valer o direito. Um deles é a isenção da taxa de iluminação pública na zona rural, onde alguns vereadores riram de mim na ocasião, lá em 2019, e hoje é uma lei que se faz valer. Se faz valer é porque eu acreditei e o plenário foi soberano aqui na época. Só 3 vereadores foram contra na época. O plenário venceu e hoje é uma lei que está em vigor e já está em prática. E essa aqui do piso vai ser futuramente assim, com a graça de Deus e com a certeza de que lá em cima os homens da capa preta vão tomar as melhores decisões em prol desses profissionais. Chega de discurso demagogo, que muita gente ficou aí na pandemia. É de heróis, heróis, heróis. Mas na hora de valorizar os heróis, todo mundo cascou fora, né? Não tem ninguém que bate no peito e vem aqui para o enfrentamento. Eu venho, senhor presidente, eu quero valorizar esses profissionais junto com essa casa, que eu tenho certeza também que não vai desamparar. Essa lei aqui não é uma lei que tem autor, é uma lei que todos vão valorizar, tenho certeza disso. As discussões estarão abertas, o plenário é soberano e, acima de tudo, nosso espaço democrático. Mas eu quero fazer valer o direito deles, fazer a nossa parte enquanto legislativo. Porque se depender de executivo, aqui a gente sabe. É um desgaste danado com os agentes comunitários de saúde e vai ser assim com eles também. Empurrar para debaixo do tapete o problema. O executivo aqui é mestre em fugir dos problemas, não encarar de fato, né, as soluções e trazer os resultados para esses profissionais. Aqui tem vereador, aqui tem representante legal e eu vou fazer valer os direitos deles. Custe o que custar e doa quem doer, senhor presidente. Era o que eu tinha na tarde hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pela sua contribuição. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente Eduardo Pinto Júnior, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, Domingo Sávio, deputado que está sempre preocupado com a nossa cidade, sempre atento, todo mundo sabe disso, foi reeleito, Deus que abençoe ele nos trabalhos dele. Ele destinou algumas verbas, senhor presidente, algumas emendas, né, ali para o Centro Social Urbano, e até então nada foi feito. Acredito que é do Israel também, é do Zebras e de alguns colegas aí, até então eles nem sequer mexeram nela. E também tem uma emenda impositiva desse vereador, de R$150 mil, que eles não mexeram. Eu estou torcendo, vereador, porque até então, para que eles não façam, não precisa nem de fazer, porque se Deus quiser, terminamos o término aqui, se vocês não fizerem, pode ter certeza que nós vamos notificar vocês de maneira que vocês já estão acostumados. Eu nunca vi um governo ruim desse jeito para essas preposições, senhor presidente. Eu não estou aqui para denigrir imagem de ninguém, mas ô turminha ruim de serviço que esse prefeito arrumou em cima. Inclusive, Roger, eu até fiquei atento na sua fala aí, até bacana, como que o povo vai confiar num prefeito, né? Que infelizmente daqui a 2 anos nós teremos aí vai ter a resposta, um prefeito que aumenta o IPTU de todo mundo, que IPTU, não vou deixar o pessoal esquecer não, IPTU que era R$200 foi para quase 2 mil, os que era 500 foi para quase 3 mil e aí por diante, pode ter certeza que eu vou lembrar direto disso aqui. Então assim, é nojento falar de certas coisas, um prefeito que infelizmente é contra servidor, mas na hora certa nós vamos falar sobre esse assunto, porque é nojento ver algum secretário do jeito que eles trabalham. Eles pensam que manda na cidade, mas na hora certinha, se Deus quiser, Deus está vendo, nós vamos cobrar do nosso jeito. Senhor presidente, parece que o Zé Braz talvez vai até explicar sobre a licitação do hospital público na nossa cidade, parece que vai ser na quinta-feira. Deus queira que seja mesmo, porque esse governador mentiroso, demagogo que teve aqui na nossa cidade e teve um bando de bobo que ainda acredita num cara desse. E foi tudo lá e aquela mentirada, aquietando de aquela demagogia e tal e coisa, mas né, no, a minha vontade, na terça-feira aí eu vou poder falar o que eu acho disso tudo. Senhor presidente, rua João Severino de Azevedo, Antônio Fonseca Filho, Avenida do Aço, João Dias, vou até babar de tanto falar, mas eu vou cobrar. Porque se acha que está prejudicando alguns vereadores, está prejudicando a cidade. Ou seja, essas ruas não tem como o pessoal ficar andando ali. Então, de novo, vem cobrar de novo ao secretário, Gustavo, para que ele faça esses tapas-buracos, porque está difícil. O Israel já cobrou, o Edson com certeza já cobrou, Neiburg, região sudeste, todo mundo vendo ali. E não adianta ficar fazendo pirracinha com o vereador, porque quando vai fazer pirracinha... Mas eu dou no lombo, porque nós temos jeito de falar, jeito de cobrar, e tem um detalhe, senhor presidente, quem paga nosso salário, vereadores, todo mundo sabe, e o do prefeito, secretários, é o povo, a quem nós devemos satisfação e a quem nós devemos respeito. Então, temos que cobrar sim, e vou continuar cobrando, e vou falar até ser resolvido o problema. Senhor presidente, senhor Lucas, eu não ia falar, mas vereadores, quem mora ali na região sudeste, não é possível que só eu que vejo. Subindo ali onde, no Cezu, tem um morrão ali, sentido da igreja de Interlagos, quando você vira ali para a escola Auro Epifânio, ô Ed, o seu secretário vai lá e me taca com um quebra-mola numa curva, Ed. Será que ele deve ter alguma coisa na cabeça? Que não tem lógico, cara, você é tão anta assim, não. Não tem explicação, secretário. Ô, é dinheiro do povo, pode jogar fora, né? Ô, Lucas, você falou que ia fazer um apoio elevado ali, ó, para que as crianças possam passar, as pessoas que vão para a escola... Rapaz, falou que ia ser setembro, não sei se é desse ano, se é no ano que vem, ou se é na época da eleição. Meu amigo, ó, eu vou fazer o seguinte, hoje eu não vou falar muito sobre esse assunto, mas na próxima reunião eu vou filmar e vou começar a mostrar as mazelas que esse governo vem jogando dinheiro fora, assim, em algum lugar. Esse quebra-mola aí, seu presidente do céu. Os ônibus vêm, o ônibus tem que parar no morro subindo, é um perigo, caminhão pesado. Então, Lucas, por favor, conserta de novo aquela lambança que você fez, que já basta aquele pedacinho que você fez ali pra frente ali no, na Jesus J, quando você fechou uma rua. Então, por favor, ajuda o povo aí, que o povo merece respeito. Finalizando, seu presidente, Josafá Anderson, Roger, acredito que outros vereadores vão falar sobre aí a... Os ônibus que seriam, né, liberados para o domingo do dia da eleição, porque as pessoas que precisam de ir votar aí, com certeza iriam usar o mesmo. Senhor presidente, você está achando que o Felipe da Transit, o senhor, o pai dele, o Fernando, o Roberto, o irmão dele, você está achando que eles vão deixar dar alguma coisa de graça, senhor presidente? Esse povo só quer para eles. Infelizmente, é nojento falar dessa empresa. Eu falo aqui toda terça e quinta, vou continuar falando, de um... A Transid, em nome do senhor Felipe, que deu conta de segurar R$85 mil de 10 em 10 dias dos empresários, das pequenas empresas. E R$250 mil por mês. Restam, receberam quase 6 milhões da ajuda que o governo deu para eles, o prefeito deu para eles. Está vindo quase 4 milhões da ajuda do governo federal. Senhor presidente, é nojento falar de uma empresa dessa aqui. Não é possível que vocês estão achando que eles vão liberar ônibus no domingo. E aí, apesar que é o prefeito, tem... Ô prefeito, o senhor não vai nas ruas, fica aí com essas dancinhas, e rebolando, e mostrando para ir pra cá. O senhor não mostra isso tudo? Mostra pro povo que o senhor gosta do povo. Faça valer a lei que está fazendo com todos, a maioria dos estados estão fazendo, para que libere os ônibus no domingo. O senhor não fala que o senhor tem a favor do povo? Ô, nosso senador, converse com o seu irmão aí. Faça com que ele libere os ônibus para o pessoal poder ir votar aquelas pessoas que precisam. Porque é nojento falar de uma empresa. Por isso temos que fazer a bilhetagem eletrônica, presidente. Felipe da Transid, o senhor Fernando, pai dele, Roberto. Deus que me livre, Deus que me guarde morar numa cidade onde tem uns empresários desses. Ou do contrário, vocês têm que devolver aquele dinheiro que não é de vocês. E é o seguinte, está errado o que vocês fazem na nossa cidade. Senhor presidente, vamos marcar. Inclusive, eu até pedi um ofício, já pedindo de todos os documentos aí da Transid, de todas as empresas, me mostrar aqui. Ou seja, no que nós encontrarmos, nós vamos fazer aqui. O CPI acredita que não, nós não vamos conseguir, mas vamos fazer uma reunião especial para o senhor Felipe e para o senhor, a turma da Transid. Porque é nojento falar dessa empresa aqui. Já pegaram quase 6 milhões e pegam das empresas aí, faz uma reunião meia calabrosa, um sem petecado e querem sacanear com as pequenas empresas. Senhor Felipe da Transid, resolva esse problema aí que o pessoal já não está aguentando. É muita covardia que vocês fazem na nossa cidade. Acredito eu até que o prefeito, ele há poucos dias fez uma reunião lá e conseguiu resolver uma parte dos problemas então das outras empresas. Às vezes o pessoal reclama, porque os ônibus estão faltando aí nos bairros, em algum lugar. Está faltando isso, inclusive, seu presidente, já alertando essa casa. Terça-feira da semana que vem, se Deus quiser, projeto 009. A menos que ele sumir da casa, mas ele vai ser votado aqui, porque não vão colocar ele em regime de urgência. Nós vamos votar na terça-feira. Quinta não vai ter prazo, vai na terça-feira, eu mesmo vou fazer de tudo para esse projeto ser votado aqui. Ademir, os vereadores, nós vamos votar esse projeto, mostrar para a população que nós estamos a favor da população. Porque é nojento em ver uma empresa onde o senhor Felipe da Transid, ele faz, ele pensa que manda e chega... Aqui não, senhor presidente, está errado. Roger Viegas, Israel da Farmácia, todos os vereadores que... Como se diz, já pronunciou e pronunciei esse assunto. Até o Josafá que falou sobre esse assunto hoje. É nojento trabalhar na cidade onde tem uns empresários que eles fazem de tudo para prejudicar a nossa população. Eles matam o horário, eles tiram o valor que é das empresas. Apesar, senhor presidente, que desses 500 mil reais que é passado então para o consórcio, eles retêm a maior parte. Acredito eu que não passa nem 100 e poucos mil reais para as outras empresas. Ou seja, e ficam forçando as outras empresas a trabalhar. Além disso, senhor presidente, ele ainda reteve 85 mil reais de 10 em 10 dias dessas empresas. Quase quebrando. Ou seja, numa época da eleição, quase que o pessoal parou essas eleições que teve para o Senado, no primeiro turno, e deputado, eles quase que pararam para fazer uma greve perante uma... Logo na época da... Meu Deus do céu, aqui das eleições, me desculpa, porque é muita coisa. Na época das eleições, eles quase que pararam, senhor presidente, as empresas. Por quê? O senhor Felipe estava retendo, então, 85 mil reais de 10 em 10 dias, ou talvez 250 mil reais no valor por mês. Isso é nojento. E ainda reteve quase 900 mil reais. Um empresário igual a esse, senhor presidente, ninguém quer na cidade. Ou seja, o tempo todo é só prejudicando a nossa cidade. Senhor presidente, existe um caso de um tio dele, o senhor Roberto, ele foi preso numa cidade de Governador Valadares por causa dessas tramóias dele. Será que aqui de novo você está achando que vai ser diferente? Vai acontecer a mesma coisa que nós vamos para cima. Vamos fazer reunião especial, se precisar de uma CPI, ou seja, para acabar com essa canalice, senhor presidente, que é muita covardia que a gente vê. Ou seja, hoje os vereadores, o Roger já não é a primeira vez que ele cita, hoje o Josafá está citando, o Israel fala, Ana Paula, o Neibu, todo mundo reclama. E temos que reclamar mesmo, porque o povo, a voz do povo é a voz de Deus. E o povo merece respeito. Ou seja, há poucos dias para trás, ele tentou de todo jeito aumentar as passagens. E o prefeito, então, em prol do povo, foi lá e liberou, por uma lei que nós votamos nessa casa, o valor de quase 500 mil reais para ele. Ou seja, quase 6 milhões de reais por ano. E agora, no domingo, que o pessoal então precisa, talvez, colocasse um ônibus de 8 até as 5, para que as pessoas pudessem votar. Não, quer fazer covardia de novo com o povo. Senhor presidente, temos que lutar a favor do povo. Temos que ajudar o povo. E empresa igual a Gessa Transit, com certeza, apesar que o prefeito pode qualquer hora dar mesmo uma canetada aí para que eles possam retirar. Ah, tem uma multa. Não importa, com certeza tem empresas boas para fora aí que conseguem então pagar essa multa. Porque essa empresa Transit Felipe, o senhor Fernando, esse irmão Roberto, Deus que me livre, eles é contra a nossa cidade. Eles é contra o crescimento das... Ah, não pode falar o nome do povo não. Estou na tribuna e tem que falar o nome dos empresários, sim, senhor presidente. Não vou ficar me escondendo atrás de uma câmara e falando, ah, porque é Transit. Transit tem nome, tem CPF, tem dono. Os donos, o senhor Felipe, o senhor Fernando e o senhor Roberto, eles têm dono, igual as outras empresas também têm. Mas é nojento, falei sempre toda essa situação, que o povo cobra, o povo pede. E a voz do povo é a voz de Deus, que a gente trabalha para o povo. E é nojento, fica citando todas as vezes essa empresa aqui na tribuna. Ou seja, de novo, o prefeito fez de tudo e faz de tudo. Então, nesse caso, eu não estou aqui nem para puxar saco, eu estou um pouco para falar... É, bem ou mal, ele nos ajudou sim a nossa cidade, porque se não fosse, parece que já tem 2 ou 4 anos que essas passagens não aumentam. Graças a Deus, senão o povo hoje talvez estava pagando quase R$8. Então foi feito aí um acordo entre empresas e todos eles, onde que votou nessa casa, liberamos. Ou seja, senhor Felipe, qualquer dia desse, o senhor vai ser chamado nessa casa. Aliás, parece que o Fernando nem que não fica, mas senhor Fernando, vocês todos vão ser chamados aqui sim para uma reunião especial ou uma audiência pública, ou do contrário, uma CPI, para que nós possamos resolver esse problema, onde nós não estamos querendo mais essa safadeza na nossa cidade. Ou seja, senhor presidente, vamos fazer sim, bilhetragem eletrônica sim na nossa cidade, o povo merece, e temos que ter bilhetragem eletrônica na nossa cidade sim. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito é o vereador Zé Brás.
Permissão para sentado, presidente.
Concedido, vereador.
Nosso presidente de exercício, demais vereadores, vereador aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, a enfermagem, né, sempre é uma luta. Queria parabenizar aqui nosso nobre amigo Roger, que está apresentando esse projeto à casa, né, de estar defendendo a nossa enfermagem, que nos momentos difíceis, como o nosso amigo aqui, a enfermagem numa guerra está presente, a enfermagem no momento difícil está presente, a enfermagem está presente no nosso dia a dia. Então, nada mais justo do que a gente está valorizando nesses profissionais. E também hoje a gente pode ter uma pequena luz, que foi eleito um enfermeiro para deputado federal. O Bruno, a gente tem acompanhado o trabalho dele também. Espero que ele possa estar representando a enfermagem a nível nacional. Tenho acompanhado o trabalho dele junto ao senador Rodrigo Pacheco, que tem sido bem fervoroso na cobrança da aplicação desse piso salarial. No próximo mês a gente estarei com ele lá em Belo Horizonte, na sede do Corém. Esperamos que tenhamos colhamos, né, bons frutos. E que o Supremo vote, né, que já está vencendo esses 60 dias, a liberação desse piso salarial. Acho que todo profissional, até gostaria de ressaltar, ontem à noite, estive lá na UPA, como o nosso nobre amigo Wilton faz, a gente tem que fiscalizar, vendo o excelente trabalho da equipe de enfermagem, a educação, a cortesia, né, a agilidade dos profissionais que ali trabalham. Deixo aqui um abraço, então, a toda a equipe da enfermagem ali do Complexo Saúde São João de Deus. E, mais uma vez, né, esperamos que esse piso salarial seja votado, obtenhamos êxito nessa conquista. Outro assunto, senhor presidente, gostaria de estar falando aqui hoje, como a nobre amiga Ana Paula falou aqui, é sobre o PL 70 que tramita aqui nessa casa, né, de autoria do Executivo Municipal, que se refere à adesão à ata do ICISMEP, né, para o município estar aderindo ao ICISMEP. O intuito dessa adesão é a contratação de mais procedimentos médicos que a gente encontra aqui, que a gente não consegue absorver em nosso município. É, já tive algumas reuniões, né, com o secretário Alan, com o diretor de regulação Érico, com o gerente de regulação Rafael, né, também estive no CISV ontem, e estou aguardando uma reunião com o Júnior, que é o gerente geral do ICISMEP, né, ele está passando para a gente essas condições que são ofertadas, mas de início, né, parece ser um bom projeto, uma vez que irá absorver procedimentos que nós não conseguimos absorver aqui em nosso município, principalmente os de oftalmologia. Quem está aí na fila aguardando um procedimento dessa natureza, de oftalmo, sabe quanto é triste, né? Você está perdendo as vistas e não ser atendido pelo SUS. São procedimentos como o YAG laser, né, que se refere àquela pessoa que fez uma cirurgia de catarata e precisa da limpeza da lente. É, são procedimentos de pterígio, que dificilmente, né, a gente encontra prestador pela baixa tabela que é ofertada pelo SUS. É, os pacientes de retinopatia diabética que estão perdendo a vista, tem várias pessoas que procuram a gente desesperada perdendo a vista e que precisam desses procedimentos com urgência e infelizmente são ofertados pelo SUS, mas em uma quantidade tão insignificante que tenhamos filas de mais de anos. Né, então, precisamos avaliar bem esse projeto que tramita nessa casa. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que defender a nossa população. O que é bom para o nosso povo? Porque não estamos fazendo nada além daquilo que é o nosso dever. Devolver para o povo o que eles pagam de imposto. Nada é de graça. Né? Então, é um dever nosso aprimorar projetos, votar projetos, construir projetos que visem dar dignidade e melhorias para a nossa população, em especial essa população mais sofrida, que muitas vezes não tem acesso a um bom plano de saúde que depende do SUS. E hoje temos essa possibilidade, né, de estar aderindo a alguns consórcios, que a gente temos aqui também no nosso município, o CISO, que presta um excelente atendimento, e temos esse posterior prestador de serviço, que é o ICISMEP, que prestam diversos procedimentos, em especiais isso de oftalmologia. Mais uma vez eu falo, quem está numa fila aguardando um procedimento de oftalmologia, perdendo a vista, né, perdendo a visão, sabe da importância deste projeto. Nós não podemos, né, permitir, esperar, ser conviventes, né, com certas ideologias e não permitir que tenhamos acesso, que nossos pacientes, nossa população tenha acesso a um atendimento digno, a um bom atendimento médico, a um bom profissional de saúde, que seja realizado o seu procedimento ali com aquela urgência que ele merece. Então, estamos analisando, vou estar convidando a nobre vereadora, a eleita deputada Lohana França, o nobre amigo vereador Israel, que também compõe a Comissão de Saúde, estaremos reunidos com o gerente do ICISMEP, né, para a gente estar, né, tirando algumas dúvidas e apresentar para essa casa que eles têm a apresentar para a gente, como apresentar, quantitativo, de modo que não prejudique a nossa cidade, mas que traga benefícios, principalmente para a nossa população mais carente, que tanto precisa da nossa ajuda. Dando continuidade aqui, senhor presidente, eu gostaria de falar aqui também, né, do Outubro Rosa, que está terminando, e já estamos entrando no Novembro Azul, né, que agora sai da prevenção, né, não sai, né, mas assim, o mês dedicado à prevenção do câncer de mama, agora passa a prevenção da saúde do homem, né, que o homem também precisa se prevenir, o homem tem que se cuidar. Né, vamos estar desenvolvendo ao longo dos meses aí, vamos estar reunindo com o pessoal da atenção primária, né, creio eu, com certeza, essa grande parceira que Divinópolis tem, que é a CON, estará também promovendo eventos voltados para a saúde do homem agora no mês de novembro. E um outro assunto para terminar aqui, senhor presidente, gostaria de falar sobre a vacinação, né, da polio. Não conseguimos ainda atingir a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, mas tivemos um bom avanço, talvez um dos melhores do estado de Minas. Nós conseguimos, já estamos acima de 81%, né, os dados ainda estão sendo catalogados, mas já estamos acima de 81% de cobertura vacinal contra a polio na nossa cidade. Então, deixo aqui também meus agradecimentos a todos os profissionais de saúde que contribuíram, que divulgaram, que não mediram os esforços. E, mais uma vez, a guerreira enfermagem que não tem medido esforço para colaborar e lutar para a saúde do povo divinopolitano. Boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Agradeço, nobre vereador, pelo seu pronunciamento e passo agora à nossa deputada estadual eleita, Lohana França.
Presidente, permissão para falar sentada?
Concedido.
Obrigada, presidente. Presidente, primeiro eu gostaria de fazer meu reconhecimento público à fala da Edmara, que não está presente aqui mais, mas é muito importante dizer sobre as injustiças que ela sofreu, a covardia que ela sofreu, as chantagens e ameaças que ela sofreu por parte de membro do Legislativo, por parte de gente que não tem estatura para ocupar a cadeira aqui e por parte de um governo e de um prefeito omisso e medroso, que por trocas políticas é capaz de entregar o servidor que tiver que entregar, a cabeça que tiver que entregar, eles entregam por trocas e favores políticos. E ainda tem vereador aqui que acha ruim quando eu falo que tem negociação no Alto da Paraná. Pois é. Então vamos lá, então. Estou aqui reconhecendo o trabalho dela e reitero o que o Roger falou. Divinópolis perdeu muito com a saída, com a exoneração da servidora Edmara. Foi cobrado dela coisas que estavam fora do alcance dela, mas isso aí o tempo vai dizer. O tempo vai mostrar quem estava certo e quem estava errado nessa história. Eu também preciso me somar as falas do vereador Roger, do vereador Josafá, do vereador Hilton, acho que foram eles que falaram sobre a questão da gratuidade no transporte público. Importante dizer, gente, que imediatamente após o primeiro turno da eleição, eu protocolei uma solicitação para que a prefeitura custeasse o transporte público gratuito no domingo da eleição. A gente sabe, né, que no Brasil 30 milhões de pessoas não foram votar, o que corresponde a quase 20% do eleitorado. E isso é um problema muito sério para o nosso país. Por quê? Essa casa aqui, ela já aprovou projetos que reconheciam a dificuldade econômica das pessoas para bancar absorvente higiênico. A gente sabe a situação de vulnerabilidade econômica que a população tem vivido. E tirar mais de R$ 8,00 do bolso para ir votar é difícil, sim. No momento de vulnerabilidade econômica, as pessoas sofrem para custear esse tipo de coisa. E é importante que o transporte seja custeado, independente do candidato que a pessoa vai escolher. Seja de um lado, seja de outro, é importante que o direito ao voto, garantia cidadã da Constituição, não seja atrelado ao poder econômico, não seja atrelado à possibilidade de bancar ou não custo com o transporte público. A democracia, presidente, ela só existe se todos os cidadãos forem capazes de exercê-la. Quando a gente tem a democracia como uma concha vazia, em que pessoas têm fome, em que pessoas não têm direito ao transporte, em que pessoas não têm direito à saúde ou à educação, na verdade, o que a gente tem é um discurso que serve para inglês ver. E é preciso dizer também que Divinópolis poderia seguir a esteira de várias outras cidades. Itaúna, aqui ao lado, já garantiu o transporte público no dia da eleição. Contagem já garantiu. São Joaquim de Bicas já garantiu, Belo Horizonte já garantiu, Uberlândia já garantiu. Será possível que só Divinópolis que não dá conta de bancar? É muito triste que só a nossa cidade não consiga bancar. A não ser que o prefeito esteja fazendo isso, porque sabe-se, estatisticamente, que um grupo prefere votar mais em outro candidato. E esse grupo é justamente as pessoas que têm maior dificuldade econômica. Nós sabemos também que o governador Romeu Zema veio a público dizer que também é contra o custeio da passagem pelos portos, pelos cofres públicos. É interessante porque o governador Romeu Zema deu quase 1 bilhão em isenção fiscal para empresas de locação de veículo. Mas ele é contra o transporte público gratuito nos municípios. Acho que o governador Romeu Zema, milionário, né, nunca nem deve ter entrado no ônibus. Fica a dúvida se ele já fez isso para algo além de campanha eleitoral ou de experimento social. Então é muito estranho que o governador diga algo nesse sentido. E eu espero que o governador, que tem maioria absoluta dos prefeitos no estado, não esteja fazendo articulações políticas com prefeitos para evitar que o transporte público seja concedido. Importante dizer também que quase todas as grandes cidades e as capitais do nosso estado já concederam o transporte público gratuito e a gente precisa ocupar esse local de protagonismo. Então, se você é de direita, se você é de esquerda, se você é para baixo, se você é para cima, o que importa é que o seu direito de votar não pode estar condicionado ao poderio econômico. Então, eu peço novamente que o tal do prefeito do povo nos atenda, porque devido a informações que nós recebemos, a gente soube que custa cerca de 90 mil reais para custear o transporte no domingo da eleição. 90 mil reais, gente, é muito para mim, para você que está assistindo, para alguém que trabalha na padaria, para o poder público, 90 mil reais não é nada. O prefeito não estava fazendo vídeo comemorando 1 bilhão de arrecadação? Comemorando que a cidade nunca teve tanto dinheiro? Aí agora não tem 90 mil reais? Ô, gente, pelo amor de Deus, que gestor é esse? Que vergonha, prefeito Gleison. Como o Roger falou, vocês são fracos demais, realmente. Então eu digo aqui, é o mínimo que o prefeito Gleison, que enche a boca para falar que governa de fora para dentro, dê esse apoio aos cidadãos dos bairros através do custeio do transporte público no dia da eleição. Até porque, na hora de cuidar, o empresário cuidou. Pediu para a base dele votar 6 milhões para a Transide, que o prefeito deu 6 milhões para a Transide, do seu IPTU, cidadão, do seu dinheiro que saiu do seu bolso nessa crise econômica, mas não é capaz de custear 90 mil reais de transporte público para o cidadão votar no domingo da eleição, para cerca de 20 mil pessoas, que foi o número de cidadãos que usaram transporte público no domingo. Vergonha, Gleison. Dá tempo de melhorar. Aprove isso aí. Bom, pessoal, eu também preciso falar rapidinho sobre a Semana do Lixo Zero em Divinópolis, né? A gente começou com a Semana do Lixo Zero, cheia de movimentações importantes na nossa cidade, com soluções para redução do lixo, com soluções também para reutilização, para reciclagem, tem trazido palestras e informações muito interessantes. E é importante dizer que a gente sabe que essa situação é alarmante na nossa cidade. E é por isso que há meses eu tenho discutido com meus colegas vereadores formas... Presidente, pede que os colegas vereadores me escutem, porque quando tem algum vereador falando, a gente tenta fazer silêncio. É importante dizer que nós sabemos a urgência e a importância desses assuntos que envolvem a reciclagem, a redução do resíduo, também o melhor uso possível do resíduo na nossa cidade. E a gente tem tido conversa sobre esse assunto com colegas lá na prefeitura, mas nada caminha. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos, por exemplo, chega a ser humilhante, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos previa que ele já estivesse pronto há muito tempo. E a prefeitura já está aí, entrando no terceiro ano de mandato, e não resolveu. Porque, gente, terceiro ano de mandato, a gente vai parar com essa passação de pano e de falar que eles acabaram de assumir, né? Não é possível. Então é urgente que a Prefeitura de Divinópolis se posicione para além das datas comemorativas. A gente sabe que têm sido feitas discussões importantes, mas não adianta nada acabar a Semana do Lixo Zero e a Prefeitura mandar caminhão com lixo lá para Botafora clandestino em porta de escola municipal, como a gente já pegou e já denunciou. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela tem que trabalhar de forma perene, de forma permanente, com campanhas, com formações, com conscientização, com orientação. É assim que tem que ser. Ela não pode concentrar todo o poderio dela em uma semana para fingir que Divinópolis é uma cidade que privilegia o desenvolvimento sustentável e depois largar esses assuntos para lá. Um outro assunto que a gente quer falar é parabenizar tanto a Prefeitura quanto a Superintendência Estadual de Educação pela realização de eventos nos espaços públicos da nossa cidade. A gente tem observado que o calendário cultural da cidade de fato ampliou-se. E nós temos observado também uma atuação do Estado, da Superintendência Estadual de Educação. Eu quero chamar a atenção especificamente para a mostra literária que nós tivemos esse final de semana, que teve um lançamento dos livros do concurso literário com o tema Vivências e Imaginários Imaginário em Tempos de Isolamento Social, com escritos dos próprios alunos do Estado. Então é muito interessante ter essa ocupação do espaço público pelos nossos educadores, pelos nossos alunos, porque a cidade pertence aos cidadãos. Então eu também faço a sugestão para que a gente consiga se esforçar e levar esses eventos culturais para outras praças, para praças em bairros mais distantes, fazer ruas de lazer, que assim a gente vai conseguir propiciar que a cidade seja de fato do cidadão. Então eu termino minha fala de hoje falando sobre a importância de nós ocuparmos com cultura, com arte, com cidadania, os nossos espaços públicos, como nós temos feito nas últimas semanas. Obrigada pela sessão da palavra, presidente.
Eu que agradeço, nobre vereadora. Passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício, vice-presidente, né, Ademir. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, pessoal que nos visita. Boa tarde, você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, TV Candidez, TV Câmara. Uma boa tarde a todos, em especial a nossa turma lá que está assistindo a gente lá no Marelena, Zé Nilton, lá que está assistindo a gente. E logo mais estaremos juntos lá no bairro São Simão, na festa de São Simão, né? Hoje começa o trido em honra a São Simão. E nós vamos estar lá hoje, se Deus quiser, com o coral fazendo, abrilhantando a festa lá. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje falando de outra concessionária que presta serviço em nossa cidade, que tem deixado muito a desejar. Não chega a ser um serviço como o serviço de Copasa, não, mas está beirando, está chegando perto. Quero falar hoje da CEMIG. O pessoal acostumado a ver a gente falar da Copasa, hoje nós vamos falar da CEMIG. O que eu quero falar é que é mais uma empresa, né, comandada pelo desgoverno, eu falo desse jeito, pelo desgoverno desse gema aí, que infelizmente foi reeleito de novo e eu vou cobrar mais dele ainda. Só pode ter certeza absoluta, nós vamos cobrar do senhor mais 4 anos, não vou. Vou ser aquele carrapato gordo na cola do senhor também, viu? Porque o senhor só vive, pra Divinópolis, o senhor só vive de promessa. Só promessa, não sou, crie vergonha na sua cara que eu vou pra cima do senhor. Nós temos muita reclamação dessa CEMIG, senhor presidente, principalmente reclamação de quedas de energia, tem sido constante na cidade, nos bairros e também no centro. Na última sexta-feira, nós estávamos aqui no nosso gabinete, junto com a nossa assessoria, e na parte da manhã deu 3 picos de energia, 3 picos de energia, só na parte da manhã, e nem chovendo estava, que a desculpa dessa empresa é que quando começa a chover, acaba a energia, dá pico de energia, aí quem está com os seus materiais ligados, a gente que tem um comércio nosso aberto lá, a energia de repente, sem chover, sem nada, acaba a energia, aí você fica horas, horas e horas lá parado, e se você perde alguma coisa lá, você tem que apresentar nota fiscal, ir para a justiça, porque senão você não recebe. Agora deixa de pagar para você ver que o podão rola solto. Por quê? Porque é mais uma empresa desse desgoverno. Mas hoje nós não vamos falar só disso, não. Hoje eu quero falar principalmente do ocorrido na Rua Mercúrio, a tão famosa Rua Mercúrio que nós brigamos muito por causa da Copasa, e hoje eu vou brigar por causa dessa outra empresa, essa CEMIG. A Rua Mercúrio aconteceu dos 30 dias para trás, 2 acidentes na Rua Mercúrio. E nesses acidentes, os 2 acidentes aconteceram, quebraram os postes. E a Rua Mercúrio, a gente costuma falar aqui, a rua que dá acesso ao bairro Maria Helena, Mangabeira, mas também é que dá acesso à região sudeste. Também a Rua Mercúrio é a ligação entre UPA, Sala Vermelha, UPA. Então é uma via que muito carro. Infelizmente, o que aconteceu? 2 acidentes, acertaram o poste, quebraram os postes lá. E você sabe o que que essa empresa fez, cidadão de casa, pessoal que está nos acompanhando aqui, ó? Eles remendaram os postes. Mais de 30 dias. Mostra a foto aí, Dorel, por gentileza. Olha que pouca vergonha. Olha o pé desse poste aí. Ele está sustentado por uma parte de eucalipto, amarrado com eucalipto. Aí ia fazer a população de bobo. Eu esperei
Tem mais de 30 dias isso aí, ó. Eu esperei, eu falei assim, talvez está acontecendo alguma coisa, uma falta de, ó, mais de perto. Olha o pé dele lá. Está sendo sustentado por um eucalipto. Esse já é o outro poste. Dois postes em menos de um quarteirão na Avenida Mercúrio sendo sustentado por eucalipto. Cria vergonha na cara de vocês, gente. Pelo amor de Deus, eu esperei. Tem 30 dias que está lá. Aí é brincadeira. Aí é loucura. Aí é loucura isso aí, ó. Poste sendo sustentado pelo eucalipto, amarrado. Amarrado no eucalipto. Então, mais uma vez, eu quero deixar bem claro. Nós estamos aqui para isso. Eu fui eleito para isso. E eu não usei bater em Semig, em Copasa, não. Mas eu estou aqui para fiscalizar. E principalmente aqui, ó. Isso aí na nossa região, região sudeste. Isso aí, a tragédia anunciada. Um poste desse aí. Mostra outra foto aí. Porque olha a outra foto que vocês veem. O poste está sendo sustentado pelo eucalipto. Então, isso é tragédia anunciada. É uma vergonha o que está acontecendo na nossa cidade, principalmente nessas empresas dirigidas pelo desgoverno Gema. Infelizmente, isso aí é uma pouca vergonha. Então eu peço ao meu amigo Isaías, que toma conta dessa parte da nação pública, que aí eu vou, Isaías, eu vou te cobrar isso aí, para você cobrar dessa empresa fazer o serviço direito. Fazer o serviço direito. Ter um poste sustentado por um pau de eucalipto, aí é brincadeira, aí é loucura. Então, eu queria vergonha na cara de vocês, eu quero deixar bem claro, eu não estou aqui para poupando para governador, não. Eu não estou aqui para poupando para vocês, não. Se a empresa de vocês recebe bem para isso, vocês têm que fazer um serviço de excelência. E o serviço de vocês, pelo que tá vindo aí, vai ficar igual o da Copasa. Infelizmente, um lixo. Senhor presidente, eu quero mudar de assunto aqui agora e falar de coisa boa, né? Porque de coisa ruim tá doido também. Quanto pior, melhor. É o que aconteceu no domingo passado, que foi o campeonato estadual de jiu-jitsu. Campeonato estadual de jiu-jitsu, a 48ª Taça Minas Gerais de Jiu-Jitsu. Ontem teve a equipe aqui de Divinópolis, do meu amigo Leandro Beirute, que rapou bastante título lá. Parabéns à equipe. Do Beirute, que foi campeão do campeonato estadual de jiu-jitsu. Parabéns, Juliano. Nós estamos correndo atrás é disso, né? Os nossos projetos de lei aqui é justamente para isso, para tentar ajudar esse esporte, né? Esse e outros esportes que há anos ficou sem incentivo, mas através deste vereador aqui nós vamos correr atrás e, se Deus quiser, o esporte na cidade de Nobres, ele vai ser bem mais divulgado e bem mais valorizado, né? Em toda a rede estadual e nacional também. E pegando carona, mandar um abraço para a Luma, onde ela vai, o pessoal da Academia da Luma também, já é karatê, já foram campeão brasileiro, vai disputar a vaga sul-americana em São Paulo, no próximo dia 7. Então eu peço aí os empresários, peço aí também ao Wesley, já conversei isso com o Wesley, né, Wesley? Para dar uma força para o pessoal da Academia da Luma, porque o pessoal lá, eles representam Divinópolis no Brasil inteiro e vão correr atrás de uma vaga para o sul-americano. Então isso é muito importante. Então a gente que faz parte dessa área de esporte, a gente está aí para parabenizar, pedir aos empresários que possam dar uma força também para a Luma, para o Beirute, que agora vai para a Argentina, disputar um campeonato na Argentina no próximo mês de novembro também. Leandro, Luma, a academia de vocês nos representam. Quero parabenizar vocês cada dia mais, porque vocês nos representam. E muita, mas muita das vezes, nem é lembrado na nossa cidade. Mas agora nós estamos aí para isso. Quero mandar um abraço agora para o Edinho e agradecer o Edinho, juntamente ao pessoal do prefeito Gleice, pessoal da turma que, principalmente da turma da limpeza, porque hoje eles me surpreenderam. Caiu uma árvore na rua Uruguaiana, era 11h30, eu liguei pedinho, Edinho, tem uma árvore lá atrapalhando a passagem dos pedestres e também dos carros. Em menos de uma hora e meia, o pessoal foi lá, cortou, fez a limpeza, tirou a árvore lá, isso que mostra. Parabéns, ô Edinho, você me representa. Parabéns ao prefeito Gleice, por quê? Porque você escolheu uma equipe profissional, capacitado. Gustavo, nem se fala. Às vezes, Gustavo, você toma algumas chineladas aqui, deve ser dor de cotovelo. Porque, na minha opinião, você é um secretário excelente, é um cara top. Valeu, amigo. E agora, senhor presidente, infelizmente, eu também estou aqui para falar porque eu não tenho rabo preso. Eu estou no rastro da fala dos nossos colegas, o Lucas. Ô, Lucas, está ficando a desejar, senhor. Eu já fui aí, nós conversamos, nós falamos. Cadê a passarela elevada na Rua Bolívia, da Escola Antônio da Costa Pereira, do CEMEI? Cadê a rotatória que o Mais José Braz levou o senhor lá, a rotatória na Rua Bolívia com o Padre Eustáquio? Outro acidente no CSU. Nós tivemos lá com o senhor também, eu, Zé Braz, outro acidente na esquina do CSU. Então tá difícil, tá complicada a situação. Eu sei que você é profissional, mas por que que tá acontecendo? Não estão deixando você fazer, o que que é? Mas pode falar aí, pode dar nome aos bois que nós chegamos aqui, nós estralamos o chicote. Não pode deixar acontecer o que está acontecendo. Não pode deixar acontecer o que está acontecendo. É acidente na rotatória do CSU. E tem mais outro. Eu mostrei, falei aqui, da Itamarandiba, a rotatória lá. Mandou um abraço pro pessoal do Facinho do Fih, da turma lá ao redor lá, porque lá na esquina lá, aquela rotatória já passou da hora de começar e nada. Então, vamos lá, Lucas, vamos chegar ao rei, vamos trabalhar, sabe, porque você é competente, cara. Seu serviço é bem feito, é, mas você está deixando rastro de serviço mal feito. E está aqui, a gente tem que falar, porque isso aí foi promessa que você prometeu para mim, para o Zé Braço, até para outros vereadores aqui. Foi isso aí, nós estamos cobrando as coisas, porque é melhoria para a cidade. Infelizmente, o que o Wilton recebeu, eu também recebi da mesma pessoa. E o quebra-mola lá em cima da perto do Interlagos, perto da escola Laureu Pifano, acho que ninguém pediu. Eu mesmo, foi uma luta, graças a Deus, você pôs o quebra-mola lá no Maria Helena. Mas lá ninguém pediu, lá nós recebemos só reclamação daquilo lá. Então acho que está faltando isso. Sentar e conversar com os vereadores. Vamos lá, onde está o problema. Vamos tentar resolver. Porque eu não estou aqui só para apresentar o problema também não, mas tentar trazer a solução. Infelizmente, Lucas, o que está acontecendo é isso. Nós temos que sentar e resolver. Não ficar só na promessa não, porque esses aqui que eu citei agora, está sendo só na promessa. Mais uma vez, senhor presidente, quero muito agradecer a sessão da palavra e falar, porque nós estamos aqui é para ir rompendo, é para chegar ao rei, para não dar mole para ninguém, não. E fazer de novo crescer junto com o executivo. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Nós agradecemos ao vereador. Passa a palavra ao próximo vereador inscrito, é o vereador Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores dessa casa, povos que acompanham a TV Câmara, a qual eu cumprimento aqui nessa casa de hoje, aqui nosso grande amigo Marcos. Quero mandar um abraço, Marcos, meu grande parceiro, lá do bairro São José, da rua Cascalho Rico. Também para mandar um abraço para Santinha. Também quero cumprimentar a tribuna dessa tarde hoje, a Edmara, aos servidores que estiveram presentes nessa tarde de hoje também. Tem o nosso carinho, tem o nosso apoio. E, senhor presidente, quero já começar a falar da... Ontem, em visita ao governador Romeu Zema, a nossa querida Divinópolis, onde pude acompanhar com o deputado eleito Eduardo Azevedo, deputado federal Domingos Sávio, também o nosso senador eleito Cleitinho Azevedo, onde a gente, através do diálogo, da educação, sempre tentando conversar, trazer melhorias para a nossa cidade, através de recursos. E a boa notícia, na oportunidade que nos informou, que na próxima quinta-feira, no dia 27 de outubro, será definida a empresa qual irá terminar a obra do Hospital Regional. É um sonho que a gente vem lutando, a gente também vem cobrando, vem criticando, mas quando tem que elogiar, a gente está aqui para elogiar. Né? Só para lembrar, os recursos para a finalização da obra já estão na conta e o projeto da dação de pagamento que transfere o imóvel para o Estado já foi votado na Câmara por nós mesmos vereadores. A importância que tem aí, né, o deputado Cleitinho, a qual, juntamente com os deputados lá na Assembleia, lá, conseguiu essa aprovação desse projeto, a qual agora a gente vai dar continuidade aí, né, para que esse hospital seja, né, retomado essas obras o mais rápido possível. Também, senhor presidente, quero mostrar também o ofício aqui, qual está em minha mão. O cameraman, se puder focar aqui, por favor. Ofício número 579/2022, a qual esse vereador, juntamente com o vereador e deputado eleito Eduardo Azevedo, nós vimos essa luta aqui cobrando. É uma via muito importante na nossa cidade, a qual eu e eles estivemos presentes com vários comerciantes cobrando a importância, né, da continuação do recapeamento lá da Avenida Paraná. Todos os comerciantes, quero mandar aqui um abraço aqui para a Vívia, todo o pessoal que vinha nos cobrando que desse continuidade a esse recapeamento dessa via tão importante na região sudoeste do bairro São José, a qual ontem mesmo o sistema MPA já divulgou, né, que essas obras serão iniciadas hoje, mas devido à chuva, infelizmente não deu para começar hoje, mas amanhã acredito eu que vão começar essas obras, onde vai dar mais fluidez no trânsito aí, que é um trânsito muito, muito intenso no bairro São José. E a gente também, senhor presidente, quer falar aqui também da rua José de Alencar, lá no bairro Belvedere, a qual tem as imagens também, Dorel, por favor, se puder mostrar para nós aí, a qual conseguimos aí juntamente com o Lucas, né, essa passagem elevada aí, a importância que tem nesse local, onde tem a escola também, próximo aí também, ali na Rua do Pique, descendo ali a Rua José de Alencar, no cruzamento com a Martim Ciprien. Vocês podem ver aí, ó, o retorno de velocidade aí, a sinalização vertical aí, a qual cobramos, e aqui a gente está aqui para agradecer o Lucas, que tem sempre nos atendido aí. Sabemos que são muitas demandas, muitas pessoas viram a nossa rede social, né, e nos cobrando. O ES, meu bairro, também precisa. Falei, gente, o custo é muito caro, a gente sabe disso, mas a gente está pedindo aos poucos aí. Tenho certeza que em breve vários bairros, vários pontos de escolas aí que estão aguardando essa sinalização, passagem elevada que seja, ou redutor aí, para trazer mais segurança para os alunos que transitam nesse local. E também a pintura estratigráfica, a qual eles nos cobraram aí na Rua José de Alencar. Até estive um mês atrás com o Eduardo, vários moradores nos abordaram, nos cobrando que fosse importante fazer essa passagem. E hoje, graças a Deus, na segunda-feira, foi feita essa passagem para trazer mais segurança para todos os motoristas e pedestres que transitam nesse local. Para continuar aqui a minha fala aqui sobre a questão da pintura estratigráfica, agora eles precisam de um prazo de 30, 45 dias para secar, né, esse asfalto, saber o que foi feito aí, para depois vir com a pintura. Uma pintura especial a qual o Lucas nos informou. Então peço a todos os motoristas dessa região aí, sudoeste, que tenha pelo menos um pouquinho de atenção. Já teve até um acidente ali, porque confunde muito o asfalto com a passagem ali. O motorista passou correndo na moto e motocicleta e caiu no chão, onde a gente perde segurança também para todos que transitam nesse local. Também, senhor presidente, quero falar também da Avenida Autorama, a qual foi feita toda a pintura estratigráfica e implantação da ciclofaixa. Eu e Eduardo Azevedo, o ano passado estivemos cobrando, e também a vereadora Ana Paula, que tem sempre cobrado aqui na tribuna, tem parabenizado ela, que ela também cobrou aí, para que fosse feita aí toda a sinalização, a pintura estratigráfica na Avenida Autorama, ali no bairro São Judas, e foi feita todas essas melhorias, a qual a região está ficando cada vez melhor. Tem um recapeamento que foi feito ali também próximo a Cascalho Rico, a qual conseguimos essa emenda, eu e o vereador Eduardo Azevedo, e agora deputado, com o deputado federal Domingos Sá. Em breve também moradores do bairro São José, principalmente da Rua Cascalho Rico, vai ser feita toda a pintura estratigráfica, também a passagem elevada próxima ali à fábrica MX-72, que a gente vem cobrando ali no bairro São José. Então a gente está aguardando junto com o Lucas, estive junto com ele hoje. Tem até a imagem, por favor, Dorel, se tiver aí, por favor, para a gente colocar e mostrar para a população de Divinópolis que nos acompanha em casa, a qual esse vereador vem sempre cobrando, e a gente, em diálogo com ele, né, falou da necessidade que tinha de fazer essas melhorias. Então a gente está aqui para cobrar, mas está aqui para agradecer também ao Lucas, toda a equipe aí, que tem sempre nos atendido aí, e mandar um abraço para o secretário Gustavo e para o prefeito, que tem sempre nos atendido a nossas demandas. São essas minhas palavras na tarde de hoje, paz e bem.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento. Passa agora a palavra ao nosso deputado eleito, Eduardo Azevedo.
Permissão para sentar, presidente?
Concedido, vereador.
Bom, começo meu pronunciamento de hoje, estendendo meus cordiais boa tarde para todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara, pela TV Candidez, bem como aos demais parlamentares aqui em plenário, funcionários dessa casa e pessoas que estão no plenário. Eu queria falar a respeito aqui hoje de certas incoerências que a gente presencia cada dia dentro de Divinópolis. É impressionante como as pessoas levantam para conversar fiado, vamos falar o linguajar popular, falar abobrinha e tentar denegrir a imagem da prefeitura, bem como não só da prefeitura, mas como toda a gestão. Fato é que por onde a gente percorre Divinópolis, a gente tem visto um índice de aceitação muito alto quanto à atual gestão. E a atual gestão ela tem transformado muito a história da cidade. Eu quero falar aqui hoje de um ponto importante, começar a respeito desses pontos de equilíbrio, porque muitos que vêm aqui, às vezes, vêm só para poder falar em verdades infundadas e literalmente julgar para a galera. Especialmente essa turma aí, né? Essa turma revolucionária, que eles trazem problemas complexos, eles vêm com aqueles problemas complexos tentando trazer soluções simples, coisa que nunca aconteceu. Enfim, é o perfil dos progressistas, dos revolucionários, mas a gente sempre sabe que estão julgando para a galera. Vou começar a falar aqui hoje, para quem já me antecedeu na minha fala, do projeto EM70, que foi alvo de crítica. O projeto esse, simplesmente, o Braz já falou, a Ana Paula já falou, é um projeto que está ampliando uma oferta de serviço na área da saúde em Divinópolis. Eu fiz alguma pesquisa aqui a respeito do projeto, e eu vou só trazer alguns dados para que a população possa entender o que realmente está acontecendo, porque foram ditas algumas inverdades aí, onde o projeto ia estar tirando atendimento para fora do município.
Só para você entender, o que, que consiste o projeto EM070, que vai estar em pauta daqui um dia aqui na casa. Hoje o município de Divinópolis possui vários pacientes em fila de espera, aguardando avaliação médica em especialidades. Vou te falar quais são as especialidades que englobam o projeto. Estrabismo, especialista em retina e especialista em plástica ocular. Enfim, são problemas relacionados à oftalmologia. Se você procurar aí, a população hoje, ela geralmente enfrenta alguns anos na fila, podendo durar até 4 anos, me corrija se eu estiver errado, eu acho que esse tipo de tratamento ele é feito em Belo Horizonte. Já foi feito aí, né, edital público para que pudesse ofertar vagas no município, mas infelizmente devido à baixa procura ou até mesmo não tendo procura de profissionais, não foi feito. Então, o que consiste o EM070? Ele simplesmente amplia o serviço. Esse projeto sendo aprovado, essas pessoas vão ser tratadas no ICISMEP, que é uma clínica em Betim, onde a fila de espera aí, que pode durar 2, 3, 4 anos, dependendo do caso, ela pode ser resolvida dentro de uma semana ou até um curto prazo menor. Então, o que a prefeitura está fazendo, gente, é simplesmente tirando as pessoas de uma fila, que é de competência do Estado, e trazendo a população para um atendimento mais justo e mais digno. A prefeitura não está tirando nem a gestão, nem tampouco a SEMUSA, tirando direito nenhum do servidor, tirando direito nenhum da população de Divinópolis. O que a gente precisa falar é das verdades. Verdades essas que incomodam. O vereador que me antecedeu aqui agora, o vereador Wesley Jarbas, falou de projetos muito interessantes aí que a gente vem acompanhando. Eu moro no bairro São José e eu passo na Paraná pelo menos umas 4 a 5 vezes por dia, indo e vindo para lá e para cá. E nunca a Paraná teve uma atenção especial como ela está tendo agora. É um dos principais corredores de Divinópolis. Grande é o tráfego de carros que passam por ali. E agora, você pode observar, mal tapou os buracos, nem começou a chover, a Paraná já está com buraco novamente. A prefeitura, mais uma vez, atenta às demandas da população, já vai começar a recapear agora a Paraná toda. Já foi Autorama, foi trecho do JK, agora está sendo a Paraná. Trechos de corredores da cidade que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Porque tanto a população de baixa renda quanto a população de classe média alta ou baixa passam por esses corredores e sentem o desconforto que é o buraco. E graças a Deus agora a Paraná está sendo recapeada. Mas sempre vem atacar, falar mal e julgar para a galera. É simples, né? É muito fácil você reclamar e não trazer soluções, não trazer propostas plausíveis que vão mudar a vida do cidadão divinopolitano, igual o caso do projeto EM070, que vai mudar sim a vida dessas pessoas. Vai trazer mais dignidade, atendimento mais ágil. E estão falando aí, julgando para a galera, que a prefeitura está tirando exame e mandando para outra cidade. Gente, paciência, né? Para que tanta inverdade? Para que isso? A gente vai, a cada dia, a cada tempo vai passando, nós vamos analisando que, infelizmente, não estou dizendo que é o caso de todos, mas a grande maioria que ela se joga por um jogo de ego, onde o poder vale muito mais que os interesses do povo. Onde o poder predomina no coração do ser humano, ao ponto de deixar de falar verdades e mostrar que a gestão está, sim, fazendo a diferença na vida da população de Divinópolis. E é isso que nós vamos combater. E eu quero também aproveitar aqui a situação para falar a respeito da visita do governador Zema aqui ontem, onde nós tivemos um pouco tempo de prazo ali, com a agenda muito corrida, conversamos com ele, e o Zema garantiu que essa semana já vai estar sendo abertos os envelopes da empresa que vai concluir o hospital regional. Isso não é falado, isso é julgado para a galera. Então, Zema, eu sei que a luta é grande, eu sei que as demandas são grandes, quero dizer para você aqui que eu sempre vou votar ao lado da população, mas que dentro da Assembleia Legislativa, Zema, eu vou andar alinhado com você. Sabe por quê? Porque eu sei do seu compromisso com o Estado de Minas Gerais. A gente sabe que você não foi o governador 100%, mas em uma gestão de apenas 4 anos você acertou mais do que errou. E por isso, como você acertou mais do que errou, eu prefiro ficar do seu lado do que ser uma oposição cega e burra que quer simplesmente um palanque eleitoral para poder aparecer. Eu não estou aqui para poder aparecer. Na nossa forma humilde, simples de fazer política, nós conseguimos sim, pela primeira vez na história da cidade, eleger um senador, eleger um deputado estadual para poder servir a população de Divinópolis. E nós vamos continuar sempre nessa linha, sempre nessa linha. E para poder finalizar nessa questão, onde muitos falam aqui, nessa joga para a galera, joga para cá, joga para lá, sobre a decisão aí do STF a respeito da gratuidade do ônibus para votação, interessante é que muitas vezes a gente para para poder analisar, nos contextos anteriores, as pessoas não podiam nem pegar, é crime eleitoral, viu, gente?
você pegar uma pessoa, colocar no seu carro e levar para votar. Crime eleitoral, isso não se pode fazer. Mas agora parece que o desespero bate à porta, eles querem liberar ônibus de graça, para todo mundo poder andar, para todo mundo poder fazer. Mas eu quero dizer para aquelas pessoas que acham que o dinheiro cai do céu, ou que simplesmente aquilo que eu disse, quer trazer de forma simples, pessoas essas que vêm aqui para jogar para a galera, que não tem sequer um pudor com o seu dinheiro público. Não usam sequer a honra de honrar aquilo que você paga, que é seus impostos, e fazem uma farra com dinheiro público através do fundo eleitoral. Gastam, 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 gastam. Pega a campanha do PT e olha para você ver a quantidade que eles gastaram com o fundo eleitoral. É surreal. E depois vem aqui julgar para a galera, falar que está com dó do povo para poder pagar o ônibus. Por que que em vez de vocês fazerem essa farra com o dinheiro público, vocês não pegam e pagam o transporte para o povo votar? Obrigado, presidente, pela sessão da palavra.
Afasta, vereador.
Passa a palavra agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, uma boa tarde. Uma boa tarde a todos que nos acompanham pelo canal Câmara, pela internet. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria pedir a Vossa Excelência um minuto de silêncio em memória do professor Paulo Henrique Gonçalves. Paulo, um professor da rede pública municipal, que terminou a sua caminhada aqui na terra, no dia 22, meu amigo, seu amigo da sua família toda, e aqui da tribuna da Câmara eu quero mandar um abraço carinhoso à sua mãe, um abraço de fé, e pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, um minuto de atenção para a alma desse grande cidadão. Senhor presidente, senhores vereadores, a verdade vence. Eu estou aqui com a manchete do jornal Agora. Há 14 anos atrás, o prefeito Demetrios, eu era o líder dele, teve um acidente onde foi um dia muito triste para Divinópolis. E aqui, vereadora Lohane, no dia que aconteceu esse fato, na outra sessão, não teve um vereador que fez uma crítica ao Demetrios, não fez um pré-julgamento. Foi uma tarde, sim, muito triste, uma tarde muito respeitosa. E a verdade vence. Olha a matéria. Após 14 anos, o tribunal confirma a absolvição do ex-prefeito Demetrios. Confirma. Então, aqui, eu fico satisfeito com isso. Porque quando você vê o mal entendido ou denúncias infundadas, 14 anos depois, vem a decisão da instância jurídica maior. Demetrios, Deus te abençoe, sei o preço que você pagou no corpo, na alma, e você e todos os seus familiares, mas a verdade sempre vence, e venceu. Senhor presidente, você sabe o carinho que eu tenho pelo vereador Hilton de Guiar, mas eu não sei onde que o vereador Hilton de Guiar está andando. Quando nós tivemos aqui, senhor presidente, o projeto de lei EM-002, em 2019, o vereador Hilton não estava aqui, não. Ele estava lá cuidando de muranga, de porteira, de estrada. Ele não foi feliz na eleição. Então ele conversou com o Galileu sempre gostava mais de umas boquinhas, né? As pessoas todas perdidas, tinha duas câmeras, tinha uma aqui e tinha outra lá. Mas o vereador Hilton, ele é injusto. Quando ele fala que o Gregson, aumentou a IPTU, alto lá, vereador Hilton. Tá aqui, ó, os vereadores que votaram favorável, Eduardo. Está aqui, ó. O senhor está rindo? É porque o senhor votou contra. Eu e o senhor votamos contra. Se dependesse de mim, do senhor e do vereador Roger, não tinha acontecido aqui, não. Mas tem dois aqui, está quietinho, está caladinho. Tem os otários. Porque tudo que você faz aqui nessa vida, principalmente na vida pública, deixa digitais. Deixa digitais. Então, o vereador Wilton, quando fala que o prefeito Greito aumentou a PTU, ó, vereador Wilton, pelo amor de Deus, ó, tem que estudar mais. Tem que ser mais justo. Quando o prefeito Gleidson pega essa prefeitura, o georreferenciamento, se não me falha a memória, estava quase 90% pronto. Aí você quer, vereador Hilton, que 5 milhões que é tirado do povo e o prefeito para? Olha, que isso, não tem condições. Agora, o vereador Hilton deveria conhecer o plano diretor no seu artigo 92. Eu votei baseado no artigo 92 do plano diretor. A prefeitura deverá manter o seu cadastro atualizado e revisar o mesmo no máximo de 4 em 4 anos. Não tem. Por que que isso não denunciaram o Ministério Público de uma forma covarde? A falar nisso, ontem até uma pessoa foi demitida. Denúncia de assessor. Depois, na semana que vem, nós vamos entrar nisso aí, porque eu sou muito cauteloso com as coisas. Por quê? Hein, vereador Eduardo? Por que que me denunciaram lá? É porque na rua pitar as pessoas. E agora a cobra vai fumar a semana que vem? Lá tem vários imóveis foram invadidos. Quem são as pessoas? Por quê? Quem fizeram isso? A prefeitura deverá manter o seu cadastro atualizado. Então, quando o vereador Hilton chega aqui e fala que o prefeito Reis aumentou o IPTU, ele é injusto. O vereador Edson Jaime fala acelera Divinópolis. Mas quando o Hilton faz isso, ele encapota Divinópolis. Ele encapota. É porque não tem jeito. A verdade tem que ser dita. Ah, porque o IPTU está assim por causa do Gleidson. Não. Vereador Hilton de Guiar, o IPTU está assim por causa dos vereadores da legislatura passada e o senhor Galileu. Simples assim. Senhor presidente, é o que eu tinha a falar nessa tarde de hoje. E quero deixar claro para os meus eleitores, estou só esperando a eleição, as urnas fechar. Se alguém acha que vai pôr esse vereador no mosteiro, está enganado. Esse vereador é um pequeno leão. Vou para a luta. Ontem mesmo já tomei algumas decisões jurídicas e judiciais. Todos aqueles que feriram o meu nome, colocaram ilações, que agora eles respondem perante o judiciário, que é onde julga o conflito. A verdade vai vir, só espero que os meus eleitores, principalmente, e o povo de nós, tenham paciência aí de 8 a 10 dias no máximo. Obrigado, senhor presidente.
Nós que agradecemos ao vereador.
Questão de ordem, presidente.
Pelo seu pronunciamento.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador.
Não, presidente, após a minha fala nessa casa aqui, onde eu falei do projeto de lei, né, o 70, que tramita aqui nessa casa, o nobre presidente do Conselho do Conselho de Saúde, o senhor Arlo, mandou umas mensagens aqui, estilo ameaçativas, que é bem o estilo dele, que ele faz, sempre fez na nossa casa, né? Acho que tem alguns problemas pessoais com o secretário Alan, mas acho que tem que resolver com ele. Seu Arlo, não cabe ao senhor ameaçar vereador dessa casa. Por exemplo, seu discurso é bonito, mas não é realidade. Quando o povo estiver xingando por estar na estrada, por procedimento banal, eu estarei na mídia relatando a verdade. Vou desenhar isso para o povo. Mas você... Falta você ler a lei para entender que aprovar sem passar pelo conselho não pode. Senhor Arlo, nós temos hoje, como relatado aqui, pacientes que estão ficando cegos. Será que o senhor entende isso? Acho que o senhor nem está trabalhando, não está, né? Está aí, está assistindo. pensa no nosso povo primeiro, senhor Arlo. Aqui, ó, a defensoria pública fica aqui do lado. Protocola lá, se tiver alguma coisa contra mim, protocola lá. Tá? Promotoria pública, perdão. Tá? Não vem me ameaçar, não. Quer continuar ameaçando o secretário Alan? Continua, isso é uma briga pessoal de vocês dois. Mas contra mim, Arlo, faz isso não, tá? Obrigado, presidente.
Passando para a segunda parte do trabalho, solicito o secretário de gentileza proceder a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia. Senhores vereadores, gostaria de colocar em votação simbólica o pedido do vereador Israel da Farmácia de retirada em definitivo do projeto de lei ordinária CM81-2022, de autoria do próprio vereador, que dispõe da descaracterização do novo zoneamento dos imóveis da rua Oswaldo Machado Gontijo, na quadra 004 da zona 18, no centro, classificado como ZR2, passando para a classificação para ZC2. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica retirado em definitivo o projeto de lei de autoria do vereador Israel da Farmácia. Solicito do nobre secretário... Eu tiro, você tira?
Pode tirar você.
Seu? Sim. Nobre secretário, o projeto de lei... que também está na pauta da ordem do dia... que no caso a gente votaria nesta tarde o parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, eu invoco o artigo 72 do Regimento Interno, artigo 8º, e retiro da ordem do dia esse projeto para futuras análises.
Questão de ordem, senhor presidente.
Retirado o projeto e questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, que pese poder discricionar do senhor, mas nós teremos um encontro com esse projeto. Ou hoje, amanhã, nós teremos um encontro. Não entrando no mérito da propositura do vereador Riquerete, eu comungo com a ideia do vereador Riquerete. Ele dá até uma aula aqui hoje, que não é tanto seu estilo, quando ele faz até uma metáfora sobre uma analogia da história da enfermagem. E a enfermagem começou, foi na guerra mesmo, e nós estamos numa guerra aqui jurídica. Mas, senhor presidente, esse projeto, eu quero deixar bem claro aqui, senhor presidente, que vai vir no plenário. Mas dois vereadores vão ter que explicar o voto deles aqui. Porque dois vereadores que fazem parte da comissão temática da pela rejeição, eles vão ter que fazer uma defesa oral para a gente acompanhar. Essa seria minha tese. Se não tivesse esse parecer, eu ia votar favorável a esse projeto, que é um projeto justo. Mas aqui, senhor presidente, eu quero deixar bem claro as comissões temáticas que deram parecer, principalmente esses dois vereadores.
Vereador.
Que deram pela legalidade, senhor presidente, que ele já prepare uma defesa oral, que vai ser cobrada desse vereador, porque eu não posso entender como é que dois vereadores dão para a legalidade de um projeto desse que é tão justo e tão nobre dentro da minha visão. Obrigado, senhor presidente.
Por isso o projeto foi retirado da discussão de hoje. O projeto está retirado. E aí a gente vai fazer a análise na próxima reunião, na hora que ele for pautado, a discussão vai ser aberta para ele. Não entendi, vereador? Desculpa. Ah, tá. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, um minuto de silêncio para a Lurdinha do Reinado, a Lurdinha lá do bairro Niterói, mãe do nosso amigo Netinho da TV Candidez, a pedido do Josafá Anderson, o vereador Eduardo Santos Júnior, Ana Paula do Quintino, a dona Norvina, esposa do senhor João Martins, a pedido do Josafá Anderson, Eduardo Santos Júnior e Rodson Zé Milton, o senhor Raimundo Esteves, da Igreja Congregação do Brasil, a pedido do vereador Josafá Anderson, e o professor Paulo Henrique Gonçalves, a pedido do vereador Edson Souza e do vereador Eduardo Aprendi Júnior, meu filho da Eliana, lá do bairro São José.
e professor da escola do Dona Antônia Valadares. Senhores vereadores, lembrando que na próxima reunião nós temos a entrega do prêmio do servidor de destaque do ano de 2022, a partir das 19 horas. Nós temos moções congratulatórias a partir das 17 horas e 17 e pouco. Então peço a todos os vereadores que participem dos dois eventos da próxima quinta-feira. Em nome de Deus, sexta-feira é o dia do servidor municipal, um evento festivo no Clube dos Servidores. Em nome de Deus, declaro encerrada a 64ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.